Boa tarde, galera perdida. Hoje num horário diferente. Se você tiver alguma reclamação, você pode guardá-la com carinho no fundo do seu coração, não manda pra gente. É um teste aí que a gente tá fazendo, beleza? Então, boa tarde, galera perdida. Chegamos aqui ao episódio 41. Se você não acreditava que a gente ia chegar no episódio 41, eu te digo, nem a gente. A gente achou que ia acabar antes também. Mas, para comemorar esse número cabalístico, a gente está recebendo aqui hoje mais um convidado super especial. Ele, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Protetores de Alça PQP e Manta Acústica nos carros brasileiros. O youtuber mais amado do Brasil, Plaquera Montadora, que todo mundo sabe qual é, mas a gente não vai falar o nome. A gente não vai falar que é a montadora que fez o gol. Então, a gente está recebendo aqui hoje Lucas Torres, do canal Carro Chefe. Seja bem-vindo, Lucas.
Salve, galera! Muito obrigado pelo convite!
Bem-vindo, Lucas.
Muito obrigado,
Tamo junto. Tamo junto. Seja bem-vindo à nossa bagunça.
Muito obrigado. Vamos fazer bagunça junto, então.
Isso aí. Antes da gente começar, vou dar aquela palavrinha da galera que tá ajudando a gente, é dos nossos patrocinadores, que é o Billy the Grill, a casa do churrasco na pedra. Se você tá a fim de comer uma picanha, uma linguiça na pedra, naquele jeito, chama lá a galera
Obrigado.
do
Vamos
Billy the Grill,
fazer
beleza?
bagunça.
E também Doutor Colchão, os melhores colchões do mundo. Você compra no Doutor Colchão. Tá cansado daquele negócio cheio de palha velha em casa, cheio de buraco, você dorme com o pé enfiado na toca de coelho? Então dá uma passada lá no Doutor Colchão, beleza? Doutor Colchão cuidando da saúde do seu sono. É isso aí.
É isso aí.
Vai lá, Pedro, faça as honras aí hoje. Inicia você.
Show de bola. Primeiramente, muito prazer tê-lo aqui no nosso canal. Vou te confessar que estive assistindo seus vídeos para comprar um carro que eu comprei agora, um Peugeotzinho 308, Alure. Tive que passar para ele, tinha um Ford Focus. E seu vídeo foi muito válido, cara, para poder tomar a decisão. E te agradeço bastante aí e desejo muito sucesso aí no teu canal. Mas enfim, para a gente começar, a gente sempre começa fazendo aquela pergunta de praxe, então não vai ser diferente. Lucas, quando que iniciou essa sua paixão por carros? Enfim, qual foi a referência dentro lá da tua infância que você teve? Se teve alguma pessoa que você se espelhou, pai, amigo, irmão? Onde chamou essa atenção para você para a parte automotiva, assim?
Cara, eu acho que eu sempre gostei de carro, né? A gente nasce gostando de carro, né? É que nem time, né? Ah, por que que você virou corintiano? Eu não virei corintiano, eu nasci corintiano. Depois que eu fui entender o que era o futebol, né? Então, assim, eu sempre gostei mais de carro do que de futebol, por exemplo, né? Já que eu estou usando exemplo aqui. Sempre gostei bastante, sempre. Eu era pequenininho, eu sabia diferenciar o que era um Verona, o que era um Santana, o que era. Enfim.
Show.
E sempre quis trabalhar com isso, né, cara? Nunca tive oportunidade, mas aí veio o YouTube com uma grata surpresa, né, cara?
Legal. Show de bola. E na tua infância teve alguma referência de um carro assim que você gostasse bastante, que te chamava muita atenção?
O Match 5 do Speed Racer.
Acho que chama a atenção de todo mundo até hoje.
Eu gostava muito, cara, gostava muito Cadete, gostava muito do Monza Tubarão. Quando saiu o Monza Tubarão, era um negócio do outro mundo, era o carro mais lindo do mundo. Até que eu vi o Ômega.
Nossa
Aí eu
Senhora.
falei, não, Monza Tubarão é uma bosta. Bonito o Ômega. Bonito era o Ômega. Eu gostava muito
Bonito
desse.
era. Só que a gente achava. Bonito era, só que a gente achava que prestava.
Ah, cara, mas eu era louco pro meu pai comprar um louco, 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 louco. Imagina, meu pai tinha um Chevette sem placa, tá ligado? Mas eu era apaixonado por sedanzão, assim, cara. Apaixonado, apaixonado. Eu tinha um amiguinho de escola que tinha um Monza. Antes, né, do Tubarão, acho que era 88 dele, e eu já achava, tipo, mano, o banco era uma poltrona, sabe, assim, um sofá, assim, que você sentava de veludo. Eu falava, se esse é bom, imagina o novo, como que não deve ser.
É verdade.
Pô, show de bola. Show de bola. Eu acho que é referente de todo mundo na infância, né, cara? Esses carros aí eu acho que marcaram bastante, né? Eu lembro que lá em casa a gente chegou a ter um Chevette Júnior. Véi, quando o carro chegou
Ai!
lá, nossa
Nossa!
senhora. Apesar da gente ter uma concepção hoje, né, do carro, enfim. Mas na época, cara, era, a gente saiu de um Fusca pra um Chevette, bicho. E a gente morava em chácara. Cara, dava uma reduzidinha em estrada de chão, andava de lado, eu, bicho, muito. Bem legal.
É porque vocês tinham o Fusca errado. Não, não era a culpa do Fusca, vocês tinham o Fusca errado.
Mas ele tá
Mas é um
mazinho,
ponto
pô.
interessante, né? As pessoas esquecem de fazer essa adaptação de expectativa de acordo com a época, né, cara?
Sim.
É, eu vejo muita gente, às vezes eu vou avaliar um carro um pouquinho mais antiguinho, sei lá, um motor GM 2.0 de 140 cavalos, 130 e poucos cavalos. A pessoa, nossa, vai ser só isso? O meu Argo 1.3 tem quase isso. Eu falo, gente, mas é a mesma coisa você comparar um StarTAC com iPhone 13. São épocas diferentes, gente. Não dá. Não dá para
Exatamente.
você comparar videocassete com Blu-ray, entendeu, cara?
Tecnologia diferente, é tudo diferente, cara.
Tudo. Naquela época, pô, você ia fazer o motor, os cálculos para. Vamos calcular aqui o diâmetro do cilindro. Era no lápis, né, cara? Porra, era o torneiro mecânico ali na mão fazendo, né? Então, pô, hoje é fácil, né, cara? Depois da tecnologia é muito fácil, né,
É,
cara?
com certeza. Fora o avanço, né? É muito rápido, né, cara? Quando a gente faz essa análise lá de trás para hoje, se vê que as coisas evoluíram muito rápido, né?
Sim,
Tanto na questão
sim.
tecnológica, lógico, está associada à questão dos carros, então realmente é uma discrepância bem grande, né, nos dias atuais. Quando você compara um carro, sei lá, de 20 anos, né? Lógico que tem alguns carros que você olha assim, para a época já era muito avançado, né, comparado a outros modelos,
Sim.
mas comparar um carro de hoje em
Maréia.
dia.
Maréia.
Eita, os mareiros aí, tem uns fagtech aí que.
Maréia. Até hoje, Maréia é um espetáculo. Vai dizer que tem um som do nacional mais bonito que existe?
É
Não vai
verdade.
ter. O Maréia nada mais foi do que um carro muito tecnológico pro seu tempo.
Com certeza.
Carro muito. Ninguém sabia mexer, bicho. Ninguém sabia mexer. Ele era muito, muito, muito. Tanto que se você pega qualquer revista, jornal da época
É.
que fez comparativo, o Maréia estava muito na frente. E realmente estava, mas era uma tecnologia que, porra, não, o pessoal não estava pronto. Por isso que virou o que virou, né,
E
cara?
a Fiat também ajudou a dar uma afundada
Sim,
no carro, né? Ao invés de
teve
fazer
as
direito, ajudou
mancadinhas da
a dar.
Fiat? Teve, com certeza. Mas era um carro muito tecnológico para a época. Muito, muito. Então, o carro tinha duas ventoinhas. Duas. Uma para temperatura normal, uma para temperatura mais alta. Dava problema. Você levava lá no Tião, o Tião falava: que porra é essa? Eu vou ligar os dois fios junto, foda-se.
Não,
Mas tudo no talo.
eu não sabia disso, mas eu não sei se o Maréia, mas pelo menos os estilos, os Abarth, eles não usavam o que todo carro usava na época, que era um sinal da primeira velocidade, uma resistência para a segunda velocidade. Aquela porra era
Sim.
PWM, meu irmão. PWM era um variador de frequência. A porra ia no variador. Cara, você chegava no Tião, tinha que ficar procurando. Cadê o relé dessa
Assim,
porra?
a gente
Cadê
tem que lembrar que nessa época,
Cadê a termostática, né? O
as
simulador.
oficinas boca de porco, nenhuma tinha scanner, nenhum tinha
É verdade.
computador para mexer nos carros. Então, tipo assim,
Não.
velho, o cara tá acostumado a mexer com carburador, de repente chega um carro mega tecnológico, quatro bicos injetores, ainda tinha o turbo ainda, né, nos modelos que tinha turbo. Então, velho, o cara não sabia mexer, entendeu?
Não, e assim, a rede não estava pronta, a montadora não subsidiou isso. E o
Nem
pior de tudo, cara,
exatamente.
o consumidor tava zero. O cara saiu do Ômega, que tinha uma ventoinha no eixão acoplada no virabrequim ali, o pulião rodando. O cara, ó, que ventoinha que queima, essa porra não queima não. Tu troca a correia da ventoinha e toca o pau. Aí eu comprava uma Maré. Explica pro cara que ele não pode botar o óleo de cozinha sujo que usou no pastel para fritar o pastel, né? Ele tem que botar o óleo sintético. Ah, vai dar
Cara,
merda, aí deu.
mas até hoje eu brigo com meus amigos. Os cara vai lá, troca o óleo e não troca o filtro. Troca o filtro uma vez sim, uma vez não. Eu
Cara.
falo, mano do céu, vai tomar no cu. O cara quer economizar R$ 15 num filtro, aí sai, toma cerveja de 30 conto,
É,
entendeu? Exato. Pô, cara, sabe? Fica procurando gasolina vagabunda para colocar no carro, depois reclama que o carro dá problema.
Quer dar cacete no carro. Faz tudo isso e quer dar cacete no carro. No amiguinho, no amiguinho.
Exatamente.
Não existe, não existe.
Cara,
Isso não
essa
existe.
de não trocar filtro de óleo é doído, bicho. Pelo amor de Deus.
Não,
E acontece muito mesmo. A gente vê muitos relatos aqui.
o cara não quer colocar um pneu de qualidade no carro, porque é caro, aí vai lá pagar R$ 1.000 no tênis.
Aí reclama, pô, o carro na chuva não tá mais freando.
Não tem estabilidade, o carro não anda, o carro não freia. Coloca aqueles pneu.
Remote.
É, não, é o remote. Aí fala assim, pô, rebentou a suspensão, o freio não aguentou. Pô, você tá com um pneu que pesa o dobro de um pneu normal, porque os caras metem uma camada de borracha por cima. Você quer o quê, cara? Porra.
É difícil.
Mas às vezes também, sabe o que acontece? A gente tem uma cultura que é foda, cara. Eu já peguei assim conversa, tava até conversando com o Vinícius lá do meu carro Lifestyle, meu amigão, que os caras comentam assim, sabe? É, esse negócio de airbag é para quem não se garante no trânsito. Eu sou motorista profissional. Assim, puta, que ignorância, velho. Qualquer imbecil que sabe dirigir o mínimo sabe que o trânsito não é só você. O trânsito é você dirigir pelos outros também. Você tá assim, bonitinho, dirigindo bonitinho. Meu, um retardado, um demente, bate aqui na sua lateral a 40 por hora, você não tem airbag, você morre. Fim, acabou.
Pois é.
Pô,
Não, mas
acabou.
isso daí é aquela síndrome que a gente tem de querer ser o esperto, querer ser o cara que.
É.
Porra, eu trabalhei em concessionária um tempinho, e nessa época eu tive um Escort Zetec 98, que eu comprei o carro mais barato e mais legal que eu conseguia, foi o Escort Zetec. E como eu rodava em várias concessionárias, eu parava na rua. E apesar de eu ter pago 10 mil no Escort, eu falei, eu não quero perder os 10 mil. Eu fiz um seguro para ele, fiz um segurinho vagabundo lá, mas que cobria o carro e tal. E aí, trocando ideia com um cara que trabalhava comigo, ele falou assim: você é maluco, cara? Como é que você faz seguro para um carro 98? Isso foi era 2014 já. Você faz seguro para só tá. Cada vez que você renova o seguro, você paga um quarto do valor do carro. Você é louco, não sei o que lá. Falei, cara, quem que tá pagando o seguro? É você ou sou eu? Então me deixa com meu seguro. E ele tinha um ponto, ele tinha um ponto 1,4. Na época era assim, devia ser 2006. Não, meu carro, eu contratei um rastreador aí. Falei, cara, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é o seguinte: rouba o seu carro, você liga pro rastreador. Dá um endereço para a polícia pega, olha o endereço e fala assim: eu não vou lá, não. Vai lá pegar, eu não vou lá, não. Não, mas aqui em Brasília não é assim, não. Eu falei, então vai lá, cada um no seu. Passou uns meses, eu fui resolver alguma coisa na concessionária. Aí ele veio falar comigo: ah, vem cá, tô precisando de uma ajuda. Onde eu encontro airbag de Civic? 2007. Aí eu falei: aqui em Brasília tem o setor H Norte, que a gente chama de Rel Norte, que é tipo um setor de ferro velho. Falei: lá no H Norte você encontra. Mas a curiosidade é que você tem um ponto, né? Por que você está querendo airbag de Civic? É porque eu bati num Civic e assim, estourou o airbag e tal, e o prejuízo do cara tá dando 18 mil. Eu tô tentando baratear. Falei, olha, rapaz, sabe o que você devia fazer?
Liga pro
Liga pro
rastreador.
seu rastreador e manda ele pagar.
Depois ele
Não, mas o
paga.
rastreador não paga, não. Foi, pois é, seguro paga, animal. Seguro paga.
Pô,
É
mas
difícil.
tem uma galera que faz umas economias porcas mesmo, cara.
Mas os caras são assim, ó. Sou macho, sou esperto, todo mundo é burro. É que nem os caras que quer comprar, vai lá comenta assim. Outro dia o cara comentou assim, como que era? Como é que pode ter trouxa que compra com um Kwid zero se com essa grana dá para comprar um A4 2004? Mano, velho, sabe? Ele acha que assim o mundo é burro. Ele é esperto. Entendeu? Porque ele encontrou o Santo Graal. Tem lá o filme do Indiana Jones? Como que é o nome do último filme? É a Arca da Perdição? O
Última
Templo
caveira de
lá?
cristal, né?
Não, não, esse aí nem conta. Esse aí a gente finge que não
Ah, esse é o
existiu.
mais novo.
Então ele acha que ele quer encontrar o Santo Graal, entendeu? Que ele que. Eu falei, velho, pesquisa aí, turbina A4. Vê quanto
Não,
custa a turbina.
e o pior é que às vezes você vai ver o cara que fala um negócio desse, qual carro que ele tem? Ele tem um Clio 2011. Ah, porra!
O cara que fala um negócio desse, às vezes você vai ver, ele tem 12 anos. Nada contra quem tem 12 anos, não é isso. Acho mó legal, galera de 12 anos, 9 anos, 10 anos está interessada com carro. Mas é que assim, o cara não dirige,
Não tem
entende? Então,
experiência
tipo,
nenhuma, né, porra?
sabe nem o
quem
quanto
teve carro
custa o
zero
dinheiro.
sabe. Quem teve carro zero, não. Quem teve carro usado sabe. Porra, você pega o carro dá problema, o carro quebra, é toda hora na oficina. Às vezes você tem um puta compromisso, tem um casamento pra ir. Você marcou de sair com a gatinha, você marcou de sair com o gatinho, o carro tá quebrado. Porra, é um pé no saco, velho. É um pé no saco, não adianta. E as pessoas, ah, só otário compra carro zero. Meu irmão, o dinheiro é do cara, ele torra o dinheiro como ele quiser. Fim. Ah,
Com...
mas vai desvalorizar. Meu irmão, o dinheiro é do cara, você não é a mãe dele, velho. Deixa o cara torrar o dinheiro dele como que ele quiser, acabou.
E outra,
Acabou.
né? O cara que fala isso, ele não para pensar que aquele carro que ele tá comprando, alguém teve que comprar zero, porque se ninguém
Alguém
comprasse
teve que
zero,
comprar zero. Alguém
pra
teve que comprar
culpa essa
zero.
porra, que ele só ia comprar
É
quinta
igual
mão.
aquele cara que fala assim: não, comprar carro zero não vale a pena, não, tá muito caro. Porque usado tá baratinho, né? Um
Usado
Civic
tá de
2014 por 70 mil tá excelente o preço.
graça. Usado tá de graça. Não, às vezes tem os caras falando assim, ó, que trouxa, comprou um carro. Em um ano, o cara perdeu 30 mil reais. Eu falo, meu irmão, você sabe quanto o cara ganha? Às vezes o cara ganha 70 conto por mês. O que é 30 para ele? O que é 30
Verdade.
em um ano? Não é bosta nenhuma. Se você ganhasse na loteria, você ia no dia seguinte na loja de Porsche 0 km, ou você ia no feirão de usados comprar carro? Vai tomar no cu, cara, sabe? Porra, o pessoal compra o que quer, velho. Para com isso. Para com isso. Deixa o pessoal ser feliz. Ah, fiscal de dinheiro alheio, Deus me livre, cara. Já não basta o leão da
O leão
Receita
todo,
para
né?
fiscal,
Todo ano,
cara.
né?
Pois é.
É isso aí.
É, e você tava falando aí, voltando aí na nossa linha, né? Você falou que você teve experiência no carro, seu primeiro carro foi um Fusca. E aí, depois, qual foi o substituto do Fusca?
Depois do Fusca foi um Voyage, 80, acho que era 84, se eu não me engano. Foi um dos primeiros Voyage. Uma bosta, um carro ruim pra cacete, só deu problema, bicho, só deu problema. Toda hora, a gente tava conversando antes de começar a live, tipo assim. Em um mês, 10 vezes o carburador parava, dava problema na bomba, dava problema nisso, dava problema. Só deu problema aquele carro, só deu problema. Depois desse Voyage, eu comprei um Daihu Aspero, que era aquele
Caraca, aí é
Frankenstein
coragem.
coreano. Era um Vectra coreano.
Vectra com Monza, com Kadett, tinha peça de tudo naquele carro,
Tudo,
cara.
né?
Mas foi o primeiro carro, assim, tipo, completo, ar-condicionado, vidro elétrico. Foi o primeiro que eu tive com
Mas
a porta.
esse carro era muito fora da curva quando ele chegou no Brasil, apesar de, para quem não conhecia, que aquilo ali era um motor de Vectra. Mas você olhava aquele carro e falava: meu Deus, eu tenho um Espero. Tinha um amigo da minha mãe que tinha, falava, era
Era
um
um tesão de
carro
carro.
assim.
E eu comprei ele, se devia ser, sei lá, 2000 e... Não, 2000 e... Sei lá, 2005, 2006, talvez. E ele era 95. Então, tipo assim, ele não era tão velho assim, entendeu? Ele era
Nessa época ainda
usadinho
tinha
ainda.
muito andando pela rua, né?
É, entendeu? Mas era um, porra, era uma nave, carro confortável, pá, tal. Eu era representante comercial, meti o GNV nele. Porra, era felizão. O GNV era barato na época. Puta que pariu, felizaço com o carro, felizaço.
E era um
Felizaço.
Família 3 que você ia rodar 200 mil quilômetros com GNV, não ia dar nada, não ia dar nada.
Não, e era assim, cara. Eu lembro que na época o GNV era barato, foi antes daquela primeira crise lá do gasoduto. Então o GNV na época era tipo assim, ó, eu gastava por dia para rodar com aquele carro 30, 35 conto de gasolina. Aí eu botei o GNV, eu passei a gastar 15 pau e durava um dia inteiro e quase outro dia. E andando no ar, tipo assim, foda-se, quando tava na gasolina, eu não ligava o ar do carro, porque eu gastava mais, né? Fazia 7 por litro sem gasolina, sem ar ligado. E aí botei GNV, puta, foi, nossa, cara. E aí bateram no carro, deu PT, aí comprei uma picape Corsa, fui
Legal.
atrás, achei uma linda, 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 completinha também, meti o GNV nela também, tirei do Espero, meti nela. Depois eu nem lembro mais, bicho. Aí
Capô
foi.
era uma delícia dirigir, vibrava pra
Ah,
caramba, que o motor dele parecia que estava nas mãos do motor, mas o carro era maravilhoso. Essas completinhas aí, eu tinha, a minha tia teve uma branquinha completa de.
acho que era GL, se eu não me engano, né?
É,
GL,
GL.
GL. GL.
Elas são umas séries especiais com o Champ 98, sabe? Essa Champ 98 era linda, tinha uma faixa amarela escrito Champ 98, ela era. Aquele volantinho
Não.
3 raios.
Puta de um carro, puta de um carro. Então, tipo assim, eu tinha espaço pra cacete pra levar o mostruário. Entrava no carro, o carro embaixo do sol, assim, fritando o sol. Ligava o ar, a cabine desse tamanho, na hora gelava o carro.
Cara,
Na hora, na hora. Não queria.
ar-condicionado de Chevrolet na década de 90 era um bagulho meio diferenciado, né,
Nossa, era uma maravilha aquele carro. Um carro lindo, lindo. Ele ainda tinha as rodinhas do GSI, do Corsa GSI, que o
cara?
dono mandou colocar na concessionária. Então, tipo assim, era o único dono, carro, um tesãozinho de carro. Tesão. Eu lembro que eu comprei ela numa cidade aqui vizinha, São Paulo, e vim. Então, paguei, fomos no cartório, não sei o quê, não sei o que lá, peguei e vim. E aí eu, vindo assim na estrada, né, tipo assim, pensando. Não, o cara me avisou que a lona da caçamba, como chama?
Capota marítima.
A capota marítima, tá meio gasta, porque ficou no sol. Eu acho melhor eu ir amanhã fazer isso, porque eu posso colocar o mostruário, pode prejudicar, não sei o que, não sei o que lá. Aí fazer uma curva na estrada, ela foi saindo assim. Eu falei, eita porra, esse carro é um merda. Aí foi olhar, eu tava 160 do carro. Era o capeta, cara. O carro andava muito velho. Aquele motorzinho 1,6,
Não,
um
era
carrinho
brabo.
extremamente leve, extremamente leve. Era
Cara,
muito legal.
eu tive a oportunidade de dirigir um amigo, enfim, morava perto da casa do meu tio, o pai dele tinha um e final de semana ele ficava com o carro. Cara, eu lembro que a gente pegou uma vez a BR que passa perto ali, caramba, bicho, o carro era um foguete. E
Um
assim,
foguete. Não, tá
você
muito, não.
pensar que era um carro, né, de carroceria, né, não era um carro de passeio, era um carro mais voltado para a questão mesmo de carregar carga, enfim. Mas eu voava, voava, o carrinho voava. E o bicho botava.
Aguentava, né? Porque ela era forte, aguentava
É,
carregar
cara,
carga.
tinha um motorzinho
Aguentava, aguentava.
parrudo.
Eu lembro que quando eu comprei, meu amigo falou assim: ó, não conta pra ninguém, velho. Era época, acho que era época do Orkut ainda. Não conta pra ninguém que você comprou. Por quê? Não conta, velho. Os caras vão querer te usar de frete. Não conta, não conta. Aí o outro ficou sabendo, tal. Mano, assim, passou 2 semanas, o cara já me ligou. Não, eu tô precisando levar um sofá aqui, pá, tal. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo. O que que acontece? O carro não tem protetor de caçamba. Se a gente levar, vai danificar a caçamba do meu carro. Vamos fazer assim? Eu quero comprar o protetor de caçamba, custa 200 pila, só 180. Você paga metade, eu pago metade, e pra te pagar, eu te ajudo. Pô, Lucão, mas aí é foda, né? Porque o cara do frete me cobra 100. Eu falei, ah,
Então paga o
vai lá então,
cara
vou te
do
ajudar.
frete, porra.
Pago o frete. Vou te ajudar, pago o frete. Morreu o assunto, nunca mais.
Nossa senhora.
Oh, mas é complicado, bicho. Quem tem esse tipo de carro, cara, sofre, velho.
É, teve um cidadão que me chamou para ajudar ele a carregar a mudança de um apartamento para outro, só porque eu tenho uma Blazer. Ah, vem cá aqui, a gente carrega.
Gente deita os bancos, não vai estragar o carro, não.
Lembra quem que
Pega
foi, William, que
nada.
fez isso daí?
Não lembro,
Vem
não, que
cá,
foi.
vem com a Blazer aqui, te carrega aqui. Deita o
Negócio que eu fico
banco.
pistola com o pessoal que fala assim: não, a gente deita o banco, leva, não sei lá o que, leva prancha de surf, leva saco de cimento. Fala, porra, mas vai sujar o carro. Ih, pega nada, não precisa ser fresco, não.
Não, mas
Ah,
para ser justo, o William me chamou para fazer mudança, assim, não era móvel, não era nada, era só malas, tipo coisa assim. É, só que assim que eu comprei, eu tenho uma Blazer 2009 Flex. Assim que eu comprei ela, eu tava no trabalho e minha mulher me ligou e falou: você consegue dar um pulo aqui? Aqui em Brasília é complicado, aqui são 10 quilômetros. Né? Dá um pulo aqui, é, que eu tô na loja aqui, eu preciso levar um negócio para casa. O que que você comprou? Uma cama. Falei, caralho! Mas os caras não entregam, não? Não entregam, mas se entregar, vai demorar muito. Passa aqui que a gente pega e leva pra casa. Falei, meu Deus do céu, cheguei lá, tinha comprado uma bicama, daquela que uma entra embaixo da outra de solteiro. E aí eu olhei aquela porra assim e falei, será que dá, cara? Eu falei, pô, os caras usavam blazer em funerária, né? Deve dar. Aí deitei o banco, cheguei o meu pra frente, o cara da loja, acho que ele devia estar puto que não vendeu o frete, né? Ah, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Falei, rapaz, o negócio nem entrou, calma. Entrou, fechou a mala, trouxe ela pra casa, né?
Aí, ó. Aí, ó.
Porta-mala da mãe.
Viu? Viu?
Mas o Antônio é uma pessoa desprovida desses coisas. Se você chegar agora, nesse minuto, se a gente for fazer uma live lá no carro dele, deve ter bicicleta, deve ter
Tem
um
bicicleta,
isopor.
patinete,
Aí,
né?
aí. Bicicleta,
Tem.
patinete, isopor. O carro
Cara,
dele não tem mala.
apartamento pequeno e carro grande, o porta-mala vira extensão de guarda-roupa. Fica tudo no
Ah.
porta-mala, porque não tem espaço para guardar em casa. Fazer o quê?
Qual que é o consumo do etanol de uma Blazer
Porra,
Flex?
você quer fazer o pessoal chorar sábado de tarde?
Faz mais
Cara,
de três? Faz mais de
é mais de
três?
três, né? Pelo amor de Deus, senão eu convendia ela e comprava um
Três
diplomata
e meio.
9,2.
É três e
Não, é
meio.
quatro. É
Três e
quatro.
meio.
Aqui dentro da cidade, aqui em Brasília, que o consumo urbano é um pouco maior do que no resto do Brasil, é quatro no etanol e 6,5 na gasolina.
Você sabe que eu peguei uma vez para testar uma Oroch 2.0 automática. E eu gosto muito da Oroch 1.6, né? Puta carrinho honesto, tal, porra, aguenta porrada pra caralho, grande e tal. E aí peguei a 2.0, que eu falei, pô, melhor ainda que a 1.6, né? Top de linha, tal, só que eles ainda usavam, né? O AT8, que nada mais é que um L4 com outro nome, que eles meteram lá o
É.
8 pra, né? Fazer um somebody love ali.
Então não vendia.
Cara, eu peguei o carro estava abastecido com gasolina, né? Eu estava fazendo 5 no carro. Eu falei, não, não pode ser. Não, 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 não pode ser. Não, não. O computador de bordo está marcando errado, não pode ser. Peguei, fui medir na bomba. 5. Falei, não. Deve estar com algum problema de ter gasolina nesse carro. Não, não pode, não pode. Fui fazendo etanol, bicho, assim, ó. Pezinho de anjo, mas de anjo mesmo, que eu falei, não, eu vou arrancar um consumo bom. Agora é pessoal, vou arrancar um consumo bom nesse carro, 3,5.
Nem
3,5.
o RS fazia isso, cruz credo.
Um dos piores carros que eu já avaliei, cara. Ainda bem que agora vai lançar nova, né? 1.3
A
turbo.
turbo.
Porque um dos
A Blazer é o
piores,
seguinte, ela faz
piores carros.
ela faz 6,5 na cidade, na gasolina, né? E na estrada eu consegui fazer 8,5 com ela, andando a 100 por hora. Mas é 6,5 com ar ligado, 6,5 sem ar-condicionado, 6,5 carregada, 6,5 vazia, 6,5. Então, eu comprei ela, liguei o ar-condicionado e nunca mais desliguei. Tá até hoje, assim, quando tá frio, eu só boto no mínimo do ventilador. E é um puta no ar-condicionado, assim, pode estar o maçarico que for, você abre o vidro, liga, dali a 15 segundos você fecha e ela
Como é que ela
tá gelando.
é? O desafio da gelança te jogou da cadeira dessa história daí,
Pô,
hein,
peraí, mas compararam
Rafa?
é.
Olha
É
que
porque
tem vídeo no
a
canal.
gente tem o desafio da gelança. A gente pega dois carros, um do lado do outro, para no sol, espera esquentar bem, liga e vê quem que gela mais rápido. Aí a gente fez a minha Blazer, 2009, contra um Renegade 1.8 2021. Ela tomou um pau feio do Renegade. Mas o Renegade era zero, pô. É sacanagem com ela, né, cara? É uma senhora de 13 anos de idade, pô.
Não tem como comparar.
Feio, feio foi
Cor, que cor que é a
o
Blazer?
Polo.
Que cor que é a Blazer?
É, oi?
Que cor que é a Blazer?
Era prata. Agora ela tá erótica, 50 tons de cinza. Cada lado do carro tem uma cor diferente. Mas é
Entendi.
prata.
Mas ela deu pau.
É uma cor que favorece o ar-condicionado, né, cara?
É, só que a gente botou meu Polo que é branco, 2019,
2019.
e tomou um pau. Deu pau. Aliás, o pior ar-condicionado.
É,
É,
o Polo, assim, a gente comparou ele com o Onix da minha esposa. Minha esposa tem um Onix LTZ Turbo 2020. E aí o Onix deu um pau, mas assim, lindo no Polo, mas um pau feio. E aí quando a gente jogou na tabela lá no cálculo de equivalência, o Polo tomou um pau, inclusive da Blazer também, 2009.
Não, o ar-condicionado
caraca.
é péssimo, assim, parado.
Mas que polo que é esse?
TSI.
1.0?
TSI.
TSI?
Ele parado, aquele ar-condicionado é muito ruim. Se você estiver andando, porra, o ar-condicionado dele é fantástico, assim, em estrada e tal. Agora, se você ligar ele parado, tanto que a minha esposa já fala, quando ele tá muito quente, o carro tá parado, ela liga o ar-condicionado e fala: sai, 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 anda, anda, anda. Anda com essa porra, louca. Ela já sabe.
Mas é o
Não
que,
fica
William?
parado.
É a posição do trocador que é ruim?
Pedro,
Eu acho que é o motor tentando não deixar nada roubar a potência dele parado.
Ele desliga.
Dá uma sacaneada no ar-condicionado.
Não,
Eu
eu
acho
acho
que foi
que ele não
esse aí.
deve ter válvula de expansão variável, ele não deve deixar dar muita carga para o motor não pesar muito na lenta. Porque
A
assim, você
Blazer é o seguinte: você
estava.
ligou o ar, ele entende assim, ih, tá calor. Ar-condicionado. Não se preocupe se essa porra não sai do lugar mais. Ar-condicionado.
Do Palio é assim também. Do Palio, agora que
Eu
ele tá
gosto.
direito, ele joga uma âncora, cara. Tanto que o meu Palio, ele não segura lenta. Você liga o ar-condicionado agora com a Fuel Tech, né? Você liga, ele morre. O carro morre. Ele não tem força pra segurar o carro na lenta sem ter um motor de passo.
Caralho.
E tem que botar ar pra caceta, meu irmão. Ar e mistura, porque senão o carro morre.
Mas assim, não tô. O pessoal tem um cidadão aqui que ficou indignado com o consumo de 3,5 Doroca aqui no chat do YouTube. Mas assim, gente, eu não sei onde que você mora, meu filho, mas em São Paulo tem trânsito de verdade, entendeu? Aqui em
Não,
Brasília não tem trânsito de verdade, né?
exatamente, exatamente. Eu falo isso muito nos vídeos, né? O consumo tem muita, muita, muita coisa que muda, desde a qualidade do combustível, condição do motor, pneu, temperatura atmosférica, o tamanho do trajeto, se é um trajeto curto, se é um trajeto longo, e principalmente trânsito, né? Não tem,
E
por
o
exemplo,
pé? E o pé?
E o pé que é
com
importante,
certeza, com
verdade.
certeza. Mas não tem como comparar, por exemplo, um trânsito de São Paulo com um trânsito, sei lá, de Jundiaí, de uma cidade do interior. Não tem como comparar, realmente. O trânsito de São Paulo é servido, né, cara? Eu vou muito para Santos, eu tô morando agora em Santos, né? Um pouco em Santos, um pouco em São Paulo. Porra, uma descida de serra de 80 por hora. 80 por hora. A estrada é maravilhosa. 80 por hora, reto, assim, ó. Pum. Então, por exemplo, com o meu carro, com o Civic SE, eu boto a terceira, 80 por hora, foda-se, deixa a marcha segurar o carro, vai. Faz 15. Lindo. Lindo. Faz 15 por litro o Civic SE. Lindo. E para subir? Para subir faz 7. Para subir faz 7. Quer dizer que o Civic faz 15 na estrada? Não, não quer dizer. Porque medir só na descida é covardia também, né, cara? Então, assim.
Eu tenho muito problema para fazer. Tipo assim, meu consumo na cidade é muito bom, cara. Eu consigo, caralho, arrancar média de. Agora, meu consumo na estrada esquece. Sei lá, o meu RS, ele fazia, sei lá, 12, 12,5 na cidade na gasolina, e na estrada ele
Porra.
fazia 10. E na estrada ele fazia 10. Aí você pergunta assim, pô, como é que teu carro bebe mais na estrada que. O Polo faz
É,
16.
mas esse
O Polo
12 é
faz.
porque Brasil, o consumo urbano de Brasília é um consumo semi-rodoviário. Aqui é realmente diferente. Aqui esses 1.0 turbo, o Onix da minha esposa chega a fazer 19 aqui dentro da cidade. E aí quando eu fui com ele pro Espírito Santo também, ele fez 14.
É,
É,
mas é
porque a gente
isso.
na estrada vai ultrapassa caminhão e ultrapassa caminhão e ultrapassa caminhão e vai embora, vai
Mas, por
abaixando.
exemplo, em Santos também, Santos é uma cidade que não tem subida. Não tem uma subida em Santos. É tudo plano. Então, realmente, assim, o consumo em Santos é outro do que o consumo em São Paulo também, né, cara? Então, é muita
Mistura.
coisa. E às vezes o pessoal fica bravo comigo, me xinga nos comentários. Eu falo, gente, é média de consumo, não é número exato de consumo. Não é que nem sei lá, a velocidade máxima do carro, que é aquela, é imutável, né? O consumo tem muita coisa que varia,
Pois é.
não
Não é
tem
média em
como. metro, né? Que o metro tem todo uma, né? Todo um. Se você quer saber o consumo do carro comparado às mesmas características, pega o consumo do metro e olha. E nem sempre o consumo de
Exatamente.
metro reflete uma realidade, porque de repente naquela característica do consumo de metro, o carro é muito mais econômico ou bebe muito mais. Tipo do
Sim.
RS. Olha lá quanto é que o RS faz. O meu fazia muito menos do que isso. Por quê? Porque, né?
Que horas que é medido o consumo do Inmetro, né? Que horas? 5 da manhã? Porque o consumo 5 da manhã é um, meio-dia é outro. Qual que é o peso do motorista? Tem motorista de 50 quilos e tem motorista de 150. Isso pesa também no carro, né? Tem muita coisa. Então, por exemplo, às vezes pega para filmar, sei lá, um carro de 7 lugares, um Commander. Porra, o consumo eu sozinho no carro é um, o consumo com seis, sete pessoas é outro.
Sim.
Enfim, enfim.
E vai muito também do. Eu vejo isso muito motorista, cara. Tem gente que não consegue ficar com o pé parado no acelerador, fica no acelera, tira, acelera, tira. Cara, isso vai fazer o carro beber. Ah, mas eu ando a 80 por hora, ando só dentro do limite da via. A gente tem até um exemplo aí, eu e Pedro, ele é uma pessoa que dirige assim. Porra, cara, o carro só anda a 80, não passo de 80 e meu carro não consegue fazer consumo. Aí você anda com o cidadão, você sai do carro e pensa assim, porra,
Vou
lá ele tá
vomitar,
assim,
bicho, eu tô ficando
vou
enjoado.
vomitar, o cara fica sentado,
Eu já
você
fui
vai
do
comer,
aeroporto de
porra.
Viracopos até Itu com um cara que dirigia assim, cara, numa estrada 1.4 sem ar-condicionado. E eu assim, dando o carro, dando a cabeçada, parecia que tava tocando heavy metal no som. Porque o cara, eu falei, caralho, para esse pé, o demônio. E o cara,
Isso
desgraça,
dá um
cara.
automático e ainda sacaneia o mapa do câmbio, né? Porque, tipo, o mapa do câmbio começa a ficar doido.
É, ele não sabe o que faz.
Eu já dirigi dois Onix Turbo, três Onix Turbo na minha vida, cara. O do Antônio mais dois, cara. Um deles, eu até comentei com o Antônio, falei, Antônio, eu não sei o que tá acontecendo com esse câmbio. O câmbio está louco. O câmbio era louco, louco. O câmbio dava tranco, dava umas reduzidas do nada. Você fala assim, que caralho tá acontecendo aqui?
Câmbio
Não
é
é, é
porque o câmbio já
motorista.
se matou. O câmbio já falou assim: eu desisto.
Eu
Pai, você
desisto.
assume o controle. O câmbio se mata.
Faz se quiser. Parece um
Bom,
câmbio de
pra
quatro
gente.
marchas.
Pois é, o cara. Não, joga essa quinta, essa sexta fora aí, usa só as quatro primeiras. Porque então mata a segunda e a quarta, pula. Faz igual o Power Shift, né, Pedro? Esquece as
Ah,
marchas ímpares, só usa
esquece.
pares. Ah, acaba com essa porra.
Esquenta, expande e te deixa na serra.
Bom,
Ai, ai.
pra gente avançar aí, Lucas, O carro-chefe não foi tua primeira experiência no YouTube, né? Antes você já teve outros canais e tal. Como é que foi esse início aí? Porque, assim, a gente tá há pouco tempo no YouTube, mas já deu pra perceber que o YouTube é assim, na hora que eu quiser mudar, eu mudei, e ou você se adapta ou você morre. Sempre
É.
foi assim? Tu já sofreu muito no início?
Ah,
Como é que
o YouTube é
foi?
muito. O YouTube, a verdade é o seguinte, cara. Você pode ser um criador de conteúdo com 1.000 inscritos, você pode ser um com 100 mil, você pode ser um com 700 mil, você pode ser com 1 milhão. O YouTube caga. O YouTube caga. O YouTube Brasil caga para todo mundo. Você é um de vários, entendeu? Talvez eles tenham um tratamento melhor ali para sei lá, Felipe Neto, para o Whindersson Nunes, para essa galera. Mas, velho, a pessoa acha que ela tem 1 milhão, 2 milhões de inscritos, que ela... Mano, o YouTube caga. O YouTube muda a métrica toda hora, muda o algoritmo toda hora, não te informa. Então, às vezes, pô, você está vendo visualização do seu canal está perdendo 20, 30% de visualização, você manda e-mail para o YouTube, quando te respondem, não, tá tudo normal com o seu canal. Você já pensou em divulgar nas suas redes sociais? Pô, não fode, cara, sério mesmo? Sério mesmo que é essa resposta, velho? Porra! Ah, assiste aqui um vídeo aqui, ó, para você aprender a postar
Tutorial.
um vídeo. Ah, sabe? Então, assim, eu comecei com o canal, na verdade, assim, eu era professor de um cursinho e eu queria fazer vídeo pro YouTube, que eu já consumia muito YouTube, né? E aí eu comecei a fazer uns videozinhos assim, bem amador mesmo, gravado no celular, falando, segura aqui o celular, deixa eu gravar um vídeo. Sem tripé, sem nada, sem nada. E aí o cursinho ficou puto, falou, não, ou você tira o vídeo do ar, ou você vai ser demitido. Caralho, velho. Tá bom. Aí tirei o vídeo do ar e fui demitido do mesmo jeito. Aí eu criei um canal, peguei outros professores que tinham sido demitidos do cursinho também, falei, vamos criar esse canal aqui. Aí criei um canal chamado Passe de Graça na OAB.
Top.
O nome é bom.
Já o que faz, quanto custa, para que serve, tudo lá. E eu gostei muito, gostei muito. Aí, lógico, um monte de gente gravava, e eu que editava, eu que fazia tudo, tal, pam. Fritei dois computadores que não aguentava, né, cara?
Ah, Antônio, você tá
Não
no
tenho
caminho,
desafio.
porra. Você tá no
É,
caminho.
Antônio tá no caminho. Aí,
Eu
tá no caminho
tenho
certo.
dois, eu tive dois computadores, dois. Só que eu gostei tanto e eu queria, pô, fazer outras coisas na edição ali que não cabia com o tema, enfim. E aí eu criei o outro canal para falar de filme, série. E aí fui fazendo, fui gostando, fui fazendo, pá, tal. E eu sempre quis fazer um canal de carro, mas eu era muito amador, né, cara? Não sabia como funcionava uma câmera, como funcionava o microfone, como funcionava isso, como funcionava aquilo. Fui aprendendo, e aí quando esse meu canal de filme série já tinha ali uns 80 mil inscritos, eu falei, não, agora já tá bem encaminhado, agora dá para fazer. Aí um amigo meu pegou, ele tem uma fábrica lá de injetor plástico lá, faz molde, né, para injetor plástico. E aí um cara estava devendo para ele uma grana, ele pegou lá seis, sete carros como parte de pagamento. E eu falei, pronto, é agora. Já tenho seis, sete carros garantidos, tenho o da minha irmã, tenho o do meu pai, vou fazer. E aí fui fazendo, fui adaptando, fui melhorando, fui moldando, né, cara? Eu sempre fui dessa filosofia. Cara, faz, se der certo, deu, se não der certo, foda-se. Enquanto não tá dando certo, você já tem um outro projeto, já vai fazer, vai se adaptando. Se você esperar, tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, você nunca vai fazer.
E os outros
Foi isso.
canais, você ainda tem os outros canais? Ou não? Terminou eles?
Posso de graça do AB não, porque eu tinha começado com um amigo meu, esse meu amigo faleceu, tal, e aí acabou o clima. O canal de filme sério eu tenho ainda, mas eu parei de postar desde o ano passado, estava um pouco meio desmotivado, tal, tal, porque o algoritmo do YouTube funciona de maneiras diferentes para temas diferentes dentro do YouTube, né, cara? Então, assim, para virar você falar de filme e série, cara, você precisa, tipo, fazer dois vídeos por dia, sabe, cara? Mano, não quero ser essa pessoa, sabe? Que fica fazendo aquelas thumbnail, tipo, sabe, aqueles clickbait do cacete. Não quero. Então, tipo, falei, não, deixa eu dar um tempo, deixa eu respirar, inspirar. E falei assim, depois eu vejo o que eu vou fazer com esse canal. Talvez seja um segundo canal para o carro-chefe, né? Mostrando bastidor, mostrando coisas assim do gênero, né? Por
Legal.
trás das câmeras, alguma coisa assim do gênero. Mas aí o carro-chefe decolou, o carro-chefe passou os outros canais
Show de bola.
e tá aí, cara. Não, contra todas as expectativas, inclusive as minhas. Não esperava muita coisa, não.
E até hoje você toca sozinho? Você que monta a infra para filmar, edita?
Não, só edição que já faz uns 2 anos que não sou eu. Que eu contratei um editor para sobrar mais tempo para filmar, né, cara? Porque, então, por exemplo, assim, eu filmo de dia. Mas aí à noite eu estou tentando responder e-mail, eu estou marcando, agendando o carro, estou estudando sobre o carro que eu vou filmar no próximo dia, estou tentando organizar tudo. Mas só edição que eu terceirizei, porque realmente não tinha mais como, né, cara?
Quanto tempo você faz um carro assim?
Não, eu não faço, o carro vem pronto já para mim.
É o vídeo.
O carro já vem montado. Cara, depende muito do carro. Porque, por exemplo, assim, eu filmo carro de loja, filmo carro de inscrito e filmo o carro que a montadora cede pra gente, né? Então, montadora geralmente tem o que chama carro de frota, né? Pra quem tá assistindo aí. Não... Carro de frota, o que que é? Ela tem lá, sei lá. Então, pega aí, por exemplo, a Jeep. A Jeep tem lá 20, não sei se é 20, tá chutando o número. 20 Renegade, que são carros de frota, carro para dar para o jornalista, emprestar para o jornalista, para youtuber, para colunista, para o cara ficar uns dias com o carro, dirigir o carro, tal, ter as impressões para poder fazer a matéria. Lógico que, dependendo da montadora, geralmente são 6, 7 dias. Tem montadora que são 5, tem montadora, é lançamento, só podemos te emprestar por 3 dias, mas enfim. Esses carros, eu consigo fazer uma análise mais profunda. Por quê? Porque eu pego o carro, fico lá 5, 6 dias rodando com o carro. Então, eu consigo pegar o carro no trânsito, na estrada com trânsito, na estrada vazia, sem trânsito, à noite. Então, eu realmente consigo ter uma impressão mais profunda do carro. E aí, quando eu sento para filmar o carro, aí vai lá, sei lá, 2 horas uma filmagem, 3 horas uma filmagem. Fora, aí mando pro editor. Carro de inscrito, de loja, geralmente costuma demorar um pouco mais, né? Porque inscrito quer conversar, quer trocar ideia. Eu também quero trocar ideia com o cara, porque aí toda essa experiência que eu tenho com o carro de frota, de eu poder rodar com o carro e tal, eu não vou conseguir ter com o carro de inscrito, porque eu não fico com o carro. Então eu troco ideia com o cara. Falo, ó, que você. Lógico que sempre antes eu faço uma pesquisa, leio fóruns, tal, tal, para saber sobre o carro, mas aí eu troco uma ideia com o cara, tal, fico conversando antes de filmar, tal, ah, vamos dar uma volta. Aí dou uma volta para sentir o carro, converso com o cara, aí paro, vamos gravar, tal. Loja é mais tranquilo, mas qual que é o problema de loja? Hoje eu filmo carros de só três lojas. Por quê? Porque direto as pessoas me procuram. Ah, eu tenho uma loja aqui, sei lá. Antônio Car, vai. O Antônio tem uma loja. Antônio Car. Você não quer vir aqui filmar os carros? Quero. Ah, como é que funciona? Funciona assim. Eu tenho já Ctrl-C, Ctrl-V do celular. Funciona assim. Eu escolho os carros. Lógico, desde que o carro esteja disponível, né? Às vezes é carro consignado. Eu escolho os carros. Eu tenho total liberdade para falar o que eu quiser do carro, inclusive falar mal, deixo bem claro, inclusive falar mal. Eu divulgo sua loja, você que sabe, você quer que eu fale telefone, Instagram, Facebook, você que sabe. Você não me paga nada e eu não te pago nada. É uma troca. Beleza? Cara, a maioria fica puto comigo. Como assim você vai vir aqui falar mal do meu produto? Como assim você vem aqui e não me paga nada? Os caras querem que eu pague para eles, entendeu? E eu deixo bem claro: você não me paga nada, eu não me pago nada. Então, tem vídeo de carro meu de loja que eu fiz e, tipo assim, detonei o carro. Recentemente, eu filmei postei o um vídeo de um Focus, um câmbio Power Shift. Eu falei: o carro é maravilhoso, mas você não deve comprar. O carro da loja. Como eu já fiz vídeo dentro da loja, tipo assim, dei nota 10 pro carro, porque o carro é pica
Você tem o
demais.
link desse DJ para mandar pro Pedro? Acho que o Pedro não assistiu esse vídeo.
É, a gente manda para ele aprender.
O que que adianta?
Já vai que o cara compra
Já
outro, né?
comprei, pô. Já tô vendendo. Você tem que falar isso pro comprador dele.
Boa sorte. Se o
Você tem um
comprador
vídeo de um
assistir o
Peugeot
vídeo, ele
aí
não vai
para cá?
comprar, não.
Do
Você tem um
Peugeot
vídeo de um
tem.
Peugeot 307 aí? Eu acho melhor você mandar
308.
de.
308.
308. Inclusive,
Mas.
aproveitando a deixa, ó, o pessoal tá falando nos comentários aqui, ó. Luquinhas.01 falou: fala de bons carros franceses. O que que você tem a dizer aí,
Muito,
Lucas?
muitos carros bons franceses. O coitado dos carros franceses, eles carregam um preconceito lá da década de 90, cara. Eu troco a sua pergunta, como diria o Chaves, somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Eu troco a sua pergunta. Me fala um carro francês novo ruim? Fala um. Não tem, cara. Os carros franceses hoje em dia são muito bons.
Graças a
Ah,
Deus.
porque. Pega
Graças a Deus.
o motor THP. É o motor. A concepção BMW, feito conjunto com a BMW. Câmbio Aisin, japonês. O que tem de ruim nesse carro? Me fala. Você vê. De design, os franceses dão um pau em qualquer carro, cara. Pega um Citroën DS5, me mostra um carro mais bonito abaixo de 100 mil reais.
Verdade.
Meu irmão, não tem, velho. Não tem. Os cara destrói de design. Os caras destrói. Hoje em dia, não tem. Ó, faz o cortes, perda total. Coloca assim, ó. Hoje em dia não existe carro francês ruim, velho. Não existe.
Tá vendo,
Não
Will?
existe.
O Quid você considera indiano ou francês?
Quid é Dacia.
Dacia.
Não é
Ah,
francês.
Quid é romeno.
É
Pior que
romeno.
o Quid eu acho que nem Dacia é, cara. O Quid é um negócio mais assim
Hindu.
obscuro.
Quid é
É, deve
hindu.
ser. Porque
É hindu.
Dacia é só os três cavaleiros do Apocalipse: Sandero, Logan e Duster.
Isso são excelentes carros, são excelentes
São
carros,
muito bons. São carros
excelentes carros.
assim, espartanos, né? Não é o primor de conforto.
Sandero, Logan e Duster, velho, aguenta qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Bota um Palio do lado do Sandero. Bota os dois numa prova pra gente rodar. Vou botar. E
Opa! Opa! Opa!
eu tô falando do Palio com um carro bom. Bota um Fox do lado do Sandero. Sandero não põe qualquer carro, velho. Sandero aguenta qualquer coisa. Só que você tem razão, Antônio. Realmente, são carros bem espartanos. São carros bem simples, bem assim. Acabamento simples, conforto baixo. Só que são carros que, se você. Novamente, você tem que entender o que que você está procurando num carro, entendeu? Se você quer um carro, ah, eu quero um carro que não me dê problema, que eu vou usar para Uber, que eu vou usar para entrega, que eu vou usar para isso, que eu vou usar para aquilo. Porra, pega um Logan, você vai ser feliz pra caralho. Não, eu quero um carro
Né?
confortável pra eu dirigir 18 horas na estrada. Aí o cara compra um Sandero,
Vai
o
chorar.
cara vai sair
Ah,
arrependido,
tem um amigo nosso que é um cupim de aço do cão, Wagner. Se você estiver assistindo, um beijo. É um cupim, esse demônio. Ele teve um. Tinha um Corsa antigo, naquele Corsa Classic 1.6.
cara. Ah.
E o carro era lindo, o carro era do avô dele. Quando ele comprou o carro, eu falei: Meu Deus do céu, esse carro, coitado, ele vai estar perdido daqui a um ano. E realmente aconteceu. Ele moeu o carro, deu PT no carro. Porque foi um acidente que, segundo ele, não foi culpa dele. Ele entrou na rotatória na contramão e bateu de frente num táxi. É coisa que
Oh,
poderia
quem
acontecer com qualquer
poderia
um.
prever?
É, pois é.
Quem
Aí
poderia
depois.
prever? É o
Pois
cara,
é,
que tá vendo que a estrada é 120, ele anda 150, toma multa, e o que que ele fala?
né, cara? É o tipo
Não,
de
mas
coisa
a
que.
indústria da multa.
É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Aí ele foi e comprou um Fiesta mexicano. Falei, agora você comprou um carro, entendeu? Um 1.6, 16 válvulas, um carro excelente. Dá um tempo, cara, tá que o cara reclama do Fiesta, esse Fiesta é uma merda, porra, o câmbio aqui deu pau. Falei, cara, e eu tentando entender, falei, cara, o que que aconteceu com esse câmbio? Não,
Ele não
cara, o câmbio
contou a
aqui.
história completa.
Câmbio, o câmbio, é, ele começou assim: o câmbio não funciona, o carro tem 20 mil quilômetros, o câmbio não funciona. Eu já tive que abrir o câmbio 3 vezes. Falei, cara, que merda, hein? Porra, mas o que que aconteceu? Vamos na raiz do problema. O que que aconteceu? Não, eu comprei esse carro, ele tinha 15 mil quilômetros. Falei, não, aí já começou meio assim: tinha mesmo? Porque, né? Tinha 3 anos de uso. Tinha mesmo? Não, tinha, porque falei, tá bom, vamos admitir que tinha. Não, mas aí o problema começou quando eu bati. Falei, ah, ó, chegamos no ponto. Você bateu aonde? Você bateu como? Não, mas
Qual a
foi uma
batida
batida
pequena?
devagar, cara. Foi uma batida devagar. Só que eu subi na calçada e quebrou a carcaça do câmbio num gelo baiano, naquele bloco de concreto. Falei, pronto, meu filho. Não tem como esse carro ficar bom nunca mais na vida, entendeu? E aí o cara
Ninguém quer
reclamou
assumir
tanto,
o erro,
reclamou
né,
tanto,
velho?
reclamou tanto. Ele,
Ninguém
não,
quer
eu
assumir a culpa.
vou vender essa merda e vou comprar um Logan. Eu falei, compra. Agora você vai
Vai
comprar
quebrar
um
o
carro
Logan
pra
também.
você. E tá lá felizão, já tem uns 4, 5 anos com o Logan. O
Ah,
Logan
o Logan
nunca
não
deu
quebrou?
problema. Não, não quebrou.
Aí, ó,
Ele
Tá
não bateu
vendo?
mais com o carro, não entrou mais na
Nunca mais
contramão.
deu com câmbio num gelo baiano, nunca mais bateu num táxi e o carro tá lá, bonitinho.
Você pode pegar qualquer carro, francês, pode falar aí, 208 é um carro ruim? Não, carro bom pra caralho, só é caro, caro pra porra. Esquece o preço. Qualidade do carro é boa. Pô, depois que a Stellantis entrou, eles lançaram uma versão que eu avaliei no canal, versão de entrada básica, básica com câmbio manual, mais barato do que Gol 1.0. Só
Eu
que ele é
fui
1.6.
na concessionária para comprar esse carro, cara. Era 72 mil, 1.6 de entrada.
Uma delícia de carro, uma delícia, velho. Mais barato que o Gol, já vem com a central multimídia e com piloto automático e limitador de velocidade. Delícia de chão.
O mais de entrada deles já é completo de outras
Não,
categorias, né?
cara, e o acabamento do carro era muito bom, o banco era muito bom. Eu não comprei por duas razões. Primeiro que eu cheguei na concessionária e me falaram que o preço já tinha subido. Falei, então acabou metade da minha motivação para comprar essa desgraça aqui. E a outra é que ele é muito pequeno para mim, cara. Eu me senti dentro do.
Isso
Ele é
que eu ia
muito
chegar.
pequeno para mim.
Ele é um carro para um casal sem filhos, ou
É.
no máximo um filho pequeno. No
Exato.
máximo um filho pequeno. Ele é um carro pequeno, mas velho. Carro lindo, carro lindo. Pula da Peugeot, vamos para Citroën. O Cactus? Cactus é um tesão de carro, velho. Cactus tem HP. Com aquele carro anda. Com aquele carro anda. Dirigibilidade daquele carro. Pô, e o desenho dele é bonito. Ah, mas e o carro francês? Já teve carro francês? Não. Então cala a boca. Então cala a boca.
Cara,
Então
Lucas, mas
tchau.
eu vou te
Eu tive,
falar uma
ó,
coisa.
eu tive um Clio, sei lá, uns 15 anos atrás, faz tempo. Eu tive um Clio, fiquei 4 anos com ele, comprei ele, tinha 30 e poucos mil quilômetros, vendi ele com 198 mil. Só botei para vender porque ia bater 200 mil, depois não vende mais. Uma vez é o problema, que foi a bomba de combustível, que foi culpa minha, porque eu andava no vintão, entendeu? Entrava na reserva, encostava no posto, bota vintão, bota vintão, bota vintão. Bicho, carro, só isso. Em 4 anos, rodei mais de 150 mil quilômetros com o carro. Vou falar que esse carro é ruim? Que isso?
Mas o
Que isso?
problema,
Às
Lucas.
vezes o que acontece é isso: o cara vai, não vê o carro direito, compra um carro que é uma bucha e fala que é culpa do carro.
Exatamente,
Entendeu? Tem
exatamente.
Corolla que é bucha também, galera.
Tem ciclo que é bom, agora tem, porra.
Essa galera aí que só vê quilometragem, quer comprar Corolla Brad Pitt com 30 mil km, vai lá comprar um com 500 mil, que o cara deu um tombo na quilometragem, acho que tá fazendo um bom
Exatamente.
negócio.
Não. E esses carros que têm fama de inquebráveis são piores ainda, porque o carro não quebra,
Ninguém dá
aí o cara não
manutenção.
faz manutenção, aí o cara moe o
Exatamente.
carro.
Ninguém dá
Aí.
manutenção.
E o grande problema que eu
Exatamente.
vejo, assim, minha opinião relacionada aos carros da Peugeot, né? Por exemplo, você pega um THP. Eu até cheguei a ver alguns seminovos. Cara, muito surrado. Você vê, assim, que não teve indício que foi feito manutenção, entendeu? E aí, por exemplo, uma
Então,
pessoa leiga que compra um carro da Peugeot, ele é um carro mais barato, se a gente for analisar as outras categorias, outras marcas. Só que o cara não quer investir em manutenção e requer uma manutenção mais detalhada ali, porque, pô, tem uma quantidade de
não, motor turbo,
sensor.
gente. Motor turbo. Esses dias o cara me perguntou, eu não vou lembrar qual carro era um 308 THP contra um outro que eu não lembro. Eu falei, cara, o 308 é muito superior em tudo. Muito superior. Em tudo, em chão, em motor, em tudo. O motor THP não é bomba. Porém, você tem que estar ciente de uma coisa: qualquer motor turbo vai ter manutenção mais cara do que um motor aspirado. Qualquer. Pode ser THP, pode ser TSI, pode ser motor da Cowachery, qualquer um vai ser mais caro. Você tem que estar ciente disso. E aí, existem as pessoas que compram, não estão cientes. Vai lá, o cara fala assim: ah, precisa trocar bomba de álcool. Ih, deixa quieto, não vou trocar, não. E aí vai juntando problema, vai juntando problema. Então você tem que, ou você leva um mecânico para ver, ou você leva o carro no mecânico. E é que tá, né? Aí o cara quer botar 50 pila para comprar um carro, 50 mil reais, e não quer pagar 40 pau para o mecânico dar uma olhada no carro antes de comprar, entendeu? É foda,
É
né,
complicado.
cara? Entendeu?
Ainda tem um negócio, né? É, o cara, ele compra, mas ele já compra apertado. Ele pode comprar um carro de 50 mil. Aí ele compra um carro de 50 mil que custava 100 e varado lá atrás. Aí ele acha que ele vai parar lá e vai falar assim: bota troca de óleo aí com óleo mais barato, bota gasolina mais barato. Esses motores turbo, ainda mais esses motores de injeção direta, o cara vai fazer isso, vai botar qualquer gasolina, o bico vai dar merda, vai queimar
Não vai limpar.
bomba. Aí
É
começa
o
a dar
que está
problema.
acontecendo com os primeiros Jetta TSI agora. Tá tudo abrindo bico, tudo, 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 tudo. Eu falo para a galera, falo, gente, carro desvaloriza por uma razão. Vai começando a ficar cara a manutenção, o pessoal vai baixando o preço para vender. Quer ver um carro que não desvaloriza? Carro que não dá manutenção. Pega uma Hilux. Por que que o maluco paga 400 pau numa Hilux hoje, daqui a 6 meses ele vende por 410? O carro não quebra. O carro não tem manutenção, velho. E é uma manutenção simples. Acabou. Acabou. Pega esses carros. Ah, o Passat, um Azira, um Kia Optima, uma vez vieram me perguntar. Esses carros, porra, é barato porque ninguém quer arcar com a manutenção. O Fusion, ninguém quer mais arcar. O rico, o cara que tem grana, o cara não quer ficar encostando no mecânico. Vende, vende. Ah, paguei 100, vende por 30, foda-se, não tô nem
Dá
aí,
de
se livra disso
presente.
daí.
Pois é.
Entendeu? Aí o cara vai lá achando, porra, eu sou esperto, cara, porra, eu sou esperto, ó, paguei 35 pau no Fuse, agora sim, tal. E às vezes é isso, ele pagou 35 pau e ele tinha no banco 35 pau. Não sobra nenhum dinheiro para transferência, né, cara? E aí, porra.
Nem para
Eu
pneu, aí
aí
bota pneu
começa.
remote, aí pneu remote, queima a
Mas
lâmpada.
é o que eu falo para todo mundo, bicho. Vale muito mais a pena você ter um Uno na garagem com motor 100%, com a suspensão 100%, com o pneu 100%, do que você ter um Azira que bate suspensão, que a bandeja já tá no chão, que tá fumando. Entendeu? Aí acontece uma emergência, você precisa levar um parente seu no hospital, você para no meio da rua.
Pois é.
É difícil.
Ou
Pois
então,
é.
ah, preciso fazer uma viagem para visitar a minha tia. E para no mecânico fazer aquela revisão, que eu odeio esse termo. Como é? Revisão de férias. Cara, não existe revisão de férias. Seu carro ele não precisa de revisão porque você vai viajar de férias, ô filha da mãe. Aí o cara vem com uma lista de 15 mil reais. Ó, você tem que trocar. Não, mas esse cara tá me roubando. Eu fiz a revisão das outras férias. Tem 5 anos que ele foi visitar a tia dele lá na Paraíba e fez a última. Filha da mãe. Onde eu trabalho, só terminando a questão do fuso, não é preconceito com o cara, mas é um cara que tem uma barraquinha assim, que vende coisa no chão, um informal qualquer. E ele tem um fuso, cara, que nem o fuso novo, é combustível, tá? Nem o forro do teto, cara, tá preso, o forro todo solto, o carro todo batido, todo fudido e tal. Mas o cara tem um fuso. Meu irmão, ele deve ter comprado aquele carro no lixo, praticamente. Comprou o carro aí que você falou, e 30 pau, entendeu? No carro. Tira uma onda que tem um fuso, mas, cara, tu vê que o cara só vai destruindo o carro. É
Falou
aquele
que é
carro dali,
foda, né?
o próximo passo dele é pro ferro velho. Porque tu imagina, o fuso é EcoBoost, todo fudido. O cara, não sei quanto é que o cara ganha, mas, cara, você olha pro cara e fala assim: ou esse cara tem muito dinheiro e vai jogar esse carro fora, que eu acho que não, ou, cara, olha o jeito, olha o dono do carro, entendeu?
E muita gente também, às vezes, aconteceu isso comigo, que eu fiz um vídeo de uma Evoque, quando ela ainda tinha esse motor do Fusion, acho que é 2013, se eu não me engano, das primeiras. Eu falei assim, ó, esse carro não tem problema de achar peça, que é o mesmo motor do Fusion, mas não é uma manutenção barata, são duas coisas diferentes,
É.
né? São duas coisas bem diferentes. Você achar a peça e você pagar a peça. São duas coisas diferentes. Então, cara, é uma pesquisa básica, né, velho? Você vai comprar um carro, você fala: não, peraí, deixa eu ver aqui uma cesta de peças. Deixa eu ver, uma cesta de peça mecânica. Quanto custa
Partilha
isso? Uma pastilha, um jogo
de
de
disco.
suspensão, um jogo de disco, vela, cabo de vela, alternador, beleza. Quanto custa o farol para esse carro? Quanto? Porra, a galera tá roubando agora, bicho. Farol e lanterna de porra, como é que chama o carro lá da Porsche? O SUV da Porsche, de Cayenne, bicho.
Caraca!
Tá
Pra quê?
roubando. Porra, custa 40
É,
pau.
30, 30, eu tô vendo.
Farol custa 40 pau, por isso.
Não,
Por
o
isso.
V8 até postou lá, não foi? Acho que era um Porsche, não era?
Eu acho que o César postou um que o cara, não sei se roubaram o farol. Pra mim tinha
Não,
quebrado, não
não,
sabia que foi
quebrou,
roubado. O
quebrou.
cara
Mas
meteu
aí
um adesivo.
ele falou preço, caríssimo. Caríssimo.
Meteu um
40
adesivo no
mil.
farol, Relâmpago
E
McQueen.
aí, novamente, é um carro que quando zero custava 400, 500 mil, hoje você compra uma por 50 pau. Gente, por que será?
Pois é. Pois
C4
é.
VTR, C4 VTR. O farol daquele carro, aquele Xenon que vira para um lado e para o outro. Primeiro que você nem acha mais aquele farol.
Acho
Quando
que eu
você
nunca
acha, é o
vi esse
preço que você pagou no carro.
carro. Quase que eu tive um, bicho, assim, ó. Quase, 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 quase.
Cara, mas eu sou muito lambão com carro para pensar em ter um negócio desse. A lasanha mais tecnológica que eu pensei em ter até hoje foi uma Tucson V6, igualzinha que você postou essa
Maravilhosa.
segunda-feira. Eu só eu
Maravilhosa.
fiquei eu fiquei entre ela e a Blazer, assim, entre ela e a Blazer, entre ela e a Blazer. Aí eu fui
Nossa.
com o William, foi até comigo. Eu vi uma prata. O carro tava assim maravilhoso, cara. E eu tinha muita, assim, eu conheci muito Tucson 4 cilindros, né? Porque eu trabalhava em concessionária também. O William teve uma, e realmente, assim, se reboca o mundo quando anda com aquele carro, porque o carro é muito lento e muito beberrão. Mas a V6 andava direitinho. Falei, cara, esse carro aqui dá para comprar, hein? O carro tinha sido de um convento, cara. Era o Tucson de freira ainda, pô, mas ainda vinha abençoada. Só que o cara que tava me vendendo ela tava com 100, 105, 107 mil quilômetros rodados. Eu perguntei pra ele assim: trocaram as correias dentadas desse carro e as velas na revisão? Aham. Mas cadê o carimbo no manual? Não, mas não. Eu falei: então acho que é melhor não entrar, não, cara.
Línguas estranhas,
É,
mas
aí eu falei.
eu acho a bebe quase a mesma coisa, só que, mano,
Ah,
ainda um
não, com
pesante,
certeza.
não
Com
pesante,
certeza. Aquele
nossa, não vale a
motor leva aquele carro bem demais. Mas
pena, não
aí, como
vale,
eu,
não
aí
vale
eu fiz, essa pesquisa que você falou, e a pesquisa da cesta de peça, assim, eu acho que eu vou pegar uma Blazer com motor de cadete mesmo, que eu vou estar mais feliz.
a Blazer é muito mais barata, com certeza, mas eu achei um baita de um carro Tucson. Nossa,
É um
às
amigo.
vezes você pega uns carros que bebe, que a manutenção é cara, mas você fala, velho, eu encararia, porque puta que
É,
pariu, velho.
eu
Eu sou
passo,
assim com
eu quero.
a Ford Edge, velho. Eu refilmei uma agora. Eu filmei no começo do canal uma 2013, que era desse lote, né, do meu amigo que pegou, e refilmei uma agora, uma 2014. Cara, que carro, velho, que carro, putz,
Eu tenho um
grilo.
amigo aí de São Paulo que o pai dele comprou uma V6 dessa na época, acho que era 2009, zero, na concessionária Tucson. E aí, quando. Aí ele foi trocar o carro dele. Aí o pai dele falou: não, fica com esse carro que não estão avaliando em porra nenhuma mesmo. O pai dele até comprou uma um turbo da nova, né? E aí ele ficou com o carro. Mas esse meu amigo, cara, ele, apesar dele entender das coisas, ele faz umas lambanças assim com os carros dele, do tipo, tá andando com o carro arrebenta a correia, ele não sabe que tá arrebentando e continua tentando dar tranco no carro até destruir o motor todo. E ele tava em Santos, aí ele tinha que voltar para São Paulo, deu na chave no carro, o carro começou a falhar cilindro. E aí ele tinha que voltar para Santos, ele veio de Santos a São Paulo, descendo o cacete no carro, porque ele tinha que chegar, não sei, eu não sei se ele saiu de madrugada para chegar de manhã no trabalho, não sei. Moral da história, o carro tinha travado o bico, o carro veio mijando gasolina. É, ele falou que no meio da estrada começou a sair fumaça, levantava fumaça pra dentro do carro, que ele tinha que abrir o vidro para sair a fumaça. Eu falei, você não parou? Ele falou, não, tinha que chegar. Eu falei, cara, tu é muito cupim. Moral da história, ele conseguiu partir uma biela dessa Tucson. Ele partiu a biela, quebrou tudo, quebrou tudo, quebrou o motor todo. Ele teve que comprar um motor novo praticamente pro carro. Fez um motor novo pro carro. E fez quando. Aí quando o carro andou, assim, ele gastou uma fortuna, ele gastou muito dinheiro, muito dinheiro. Ele falou, cara, agora já tá na merda mesmo, o que eu vou fazer? Vou jogar fora o carro? Não vou. E o carro, como o carro sempre foi. Ele conhece o carro desde zero. Aquele carro dele era muito novo. Eu, quando fui a São Paulo em 2019, eu andei nela. Ela tava com o abafador final furado. Então, o barulho daquele V6, você imagina. Ele deu uma esticada no meio de São Paulo comigo. Eu falei, cara, eu nunca trocaria esse abafador na minha vida. Ele ia ficar furado o resto da vida, cara. O som dele. Cara, um som. Mas ele foi refez o carro todo. Quando o carro acertou, que ele levou no mecânico Xing Ling, eu falei, eu xinguei, ele falou, filha da mãe, tu pega um carro novo, leva no mecânico qualquer. Enfim, 15 dias ele andando com o carro, ele parou, tava na marginal, o trânsito parou, ele tomou uma engavetada, bateu na frente, bateu atrás, deram um PT no carro. Cara, eu falei, puta, tu acabou de fazer o motor do
É para
carro voltando.
aprender, a deixar de ser otário.
Aí. Segura só um pouquinho aqui que eu vou ver o que estão fazendo aqui na minha porta. Estão tocando a campainha aqui, eu tô sozinho. Beleza?
Vai lá e xinga. Aproveitar aqui, ó, tem uns comentários aqui no
Arrocha aí.
YouTube aqui. O Pedro Luna colocou parabéns pela live, o pior canal automotivo do YouTube com o melhor podcast automotivo. A gente agradece muito e recomendo que você procure um psiquiatra. Melhor podcast tá complicado, meu filho. Mas muito obrigado. É, o Luquinha01 botou aqui, fale sobre a falta de perus no mercado brasileiro. Sentem falta desses carros? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O Igor Moura colocou aqui, i30 série limitada ou Civic XR, qual oferece o melhor benefício? Bom, não sei a opinião do Lucas aí, mas assim, você quer um hatch ou quer um sedã? Já tá respondido,
É exatamente isso. Às vezes as pessoas me perguntam entre um SUV e um sedã. Eu falo, cara, você precisa de um SUV? Às vezes a pessoa precisa,
pois é.
né? Por exemplo, o Civic é um puta carro, mas se você mora num sítio, se você vai para o sítio, não vale a pena ter um Civic. Você vai arregaçar o Civic numa estrada de terra, né, cara?
Eu vou dar continuidade. Já acabou as perguntas?
Peraí, não, ainda não. O Davi Leite colocou aqui, e o Lancer Manual 2014 que tenho está na sua lista de gravação. Ele está bem esportivo, deu umas modificações. Lancer,
Agradeço.
Lancer 2014, mano, esse carro é
Agradeço muito,
interessante,
mas
cara.
eu já filmei um Lancer desse ano. Era automático, mas já filmei. Quem sabe mais para frente, né? Senão fica muito muito vídeo igual, cara. Mas agradeço de
É, tem
coração.
que.
Vai pra cá.
Lancer é interessante. Eu fui também para comprar, mas na época era puxado, tava salgado para mim, acabou que não foi. É só a última aqui, a gente dá seguimento. Para trocar uma Q3 2016 por algo do mesmo estilo, porém mais atual, podendo ser usado. O que recomendam, rapaz?
Quanto que vale
Eu não
uma
tenho muita
Q3?
ideia, não, mas eu acho que um carro desse hoje a Fipe disso deve estar uns 150, talvez 120, 150. Não tem nada no mesmo estilo dela.
Pegaria com essa grana, sinceramente? Eu pegaria assim, feliz, cara. Pagaria feliz numa Equinox. Puta carro, velho.
Que
Puta carro.
carro. Que carro.
Nossa. É um carro que eu não consigo entender por que não virou no Brasil. Acho que não teve
É,
marketing.
tem nome, Tiguan.
Hã?
É por causa da Tiguan.
Por quê?
Porque a Tiguan era Volkswagen. Se você tirar o símbolo da Volkswagen e botar na Equinox, Volkswagen Equinox, ela ia vender igual água. Eu acho que começou por conta
Ah,
disso, cara.
entendi. Entendi.
Começou por conta disso. Porque eu lembro que eu fui na concessionária fazer test drive no Equinox 2.0, quando lançou. E quando eu peguei a avenida, que eu dei uma afundada no pé, falei, meu filho, o que é isso, cara? O carro é o cão. O carro é alucinado, anda. E o carro é maravilhoso. E ela regulava, ela ficava, na verdade, não é que ela regulava, ela ficava entre o Tiguan 250 e o 350, sete lugares. Ficava exatamente entre os dois. Aí eu fiquei pensando, cara, o cara que tem dinheiro e vai comprar um carro, ele vai pegar o Tiggo 2.0, que aí sim deve ter um desempenho ali, pau a pau com o Equinox, um pouco mais rápido, um pouco mais lento, e tem sete lugares. E o
E tem
cara
sete.
que não liga, ele vai pegar o Tiggo 1.4. Porque assim, mecanicamente, eu curti muito mais a Equinox. Agora, o acabamento dela realmente ela deixava a desejar. E na época eu andei na Premier, tinha teto solar tal. Mas ela tinha aquele interior bege aí, gosto. Eu não curto interior bege, mas o mercado na época curtia. Mas a qualidade do painel, assim, o Tiggo, mesmo 1.4, eu achei, sabe,
É, você tem razão,
mais
tinha pensado
acertadinho.
nisso, você tem razão.
Eles tentaram a
E a
Equinox.
Tiguan tinha um painel digital. Não, não, na
Tinha.
época não tinha ainda, não. Eu
Eu não
tenho um
sei,
amigo.
1.4 eu acho que não, mas a 2.0 eu acho que já
1.4 não
vinha,
tinha. Eu tinha um amigo que ele comprou uma 1.4 2019, não tinha painel digital e não tinha chave presencial, era chave canivete.
Mas.
Nem como opcional. Passou a ser como opcional na 2020. Ou era 2020, passou a ser opcional na 2020, eu não lembro. O negócio é assim.
Eles tentaram a Equinox 1.5, né? 1.5, se eu não me engano, depois,
Essa
mas
eu
acho
nunca
que
andei. Eu não sei.
gostei, gostei também. Eu testei
É.
as duas, gostei das duas. Lógico que a 2.0 é muito mais tesão mesmo, porque é tração nas quatro rodas, tração integral. Mas a 1.5 eu já acho um puta do carro, puta de uma nave, puta de uma nave.
Uma
Já
vez.
que ele tem um SUV, né, uma Q3, eu iria no Equinox. Fácil, assim, felizão, felizão, assim, ó. De orelha a orelha, sorriso.
O Pedro, uma vez a gente foi num test drive Gadernal numa porra dessa, cara. Meu irmão, eu achei que eu fosse morrer naquele dia.
Kamikaze.
Kamikaze, meu irmão. Eu achei que eu fosse morrer. Eu falei, caralho, hoje eu morri. Eu só pensava nos meus filhos. Eu falava, caralho, vai sair no jornal. Caralho, o carro de test drive bate, mata quatro jovens. Eu falei, eu vou morrer nessa porra.
Mas
Mas
se bater e não morrer, você tem que comprar um carro. Você fala assim, não, o carro é bom.
o
Eu
carro é
quero
bom
comprar,
mesmo,
mas
mas
não
eu
esse, mas eu quero
não tinha dinheiro.
comprar um outro novo.
Não tinha dinheiro, não. Eu ia pedir indenização da Chevrolet. Me dá uma porra dessa daí, vai. Daí foi foda. Eu tava só de carona.
Entendi, entendi.
Foi bom, foi
Mas
bom.
eu comprei com essa grana e compraria uma Equinox, sim.
Eu
Fácil.
gostei do carro. E aqui em casa, eu acho que a gente não compra mais outro Volkswagen, a não ser outro Polo. Porque a minha esposa fala que é tudo igual. E ela tem totalmente razão. Você entra em qualquer carro desse, aquele painel é tudo igual. É tudo a mesma
Ah,
merda, né?
entra em um Taos, porra. Você entra num Taos, é idêntico ao T-Cross, velho. Muda que eles colocaram uma faixinha de cor ali embaixo, perto do porta-luva. Ah, vai tomar no sabe, cara. Paga
Pois é,
200
isso sem
pau
desânimo,
num
não.
carro. E
Eu
outra,
vi.
é 200 pau. Quer dizer, agora já deve estar os 220. 200 pau com teto solar opcional ainda.
Foda, né?
Ah, velho. Ah, sabe?
Não, ano passado, os quatro pneus da Blazer estavam no aço, né? Pneu ATR e tal. Falei, esse ano vai doer. Vou trocar esse carro, vou ver esse carro, vou comprar outro. Aí recebi promoção T-Cross 0 por 92 mil. Falei, opa! Que história é essa aqui, cara? Aí foi na concessionária da Volks. Não, é um T-Cross novo que a gente tá lançando agora, que é o T-Cross Sense. Aí eu olhei, parecia que não tinha farol de neblina, foi tudo bem, né? Ok. A roda era de aço com calota, falei, puta, mas tudo bem, entendi. Se eu posso abrir o carro, o cara me deu a chave canivete. Falei, caralho, mas ok. Quando eu entrei, o carro não tinha central. Falei, que isso, cara? Tinha uma tampa preta desse tamanho. Eu falei, que é isso? Não, esse carro vem sem.
Pronto,
Uma
acabou,
vareta
acabou.
híbrida, Polishop
Ah,
2000,
voltou, calma.
Hurricane,
por
ainda não.
7 mil reais.
Vai
Por
cair,
7
isso
mil
deu uma.
reais. Vai cair? Será? Tá
Vai
engatilhado
cair.
aqui. Aí, quando eu olhei o volante tinha os comandos. Falei, vem cá, me explica o seguinte: por que que o carro não tem central, mas o volante tem comando? Não, porque aí se você quiser botar a central, o volante já tem o comando. Falei, mas se eu não quiser botar o comando, não faz nada? Não, falei, mas que coisa mais inútil. Tira o comando então, porra. Agora até mais o carro.
É que eles já
Mandando
sabem que
porta-luva.
você não vai sair da concessionária sem a central, eles já estão ligados. Eles já metem aquele
Não, cara.
pavor, ó, se você colocar a central em outro lugar, perde a
Você vai cortar o chicote do carro. Vai cortar o chicote. É sempre assim, vai cortar o chicote do carro.
É,
Bom,
eu
continua.
não posso falar nada, não, porque eu já neguei garantia num carro que cortaram o chicote, então.
Tá vendo? Você é
Aí, ó.
mal. Tá vendo?
Vingança. Vingança.
É, continuando, falando em concessionária e montadoras, né? Como é que é teu relacionamento aí, até para conseguir esses carros de teste e fazer essas avaliações dentro de concessionária e montadora?
Cara, foi muito difícil, porque assim, A maioria das pessoas que tem canal de avaliação eram do ramo, né? Então, era jornalista, já trabalharam na Quatro Rodas, trabalharam na Full Power, trabalharam em algum lugar, né? E eu não, eu vim totalmente de fora. Então, tipo assim, eu não tinha noção como que fazia isso, entendeu? Não tinha noção nenhuma. Então, eu comecei a entrar lá no site, aí tinha lá, fale conosco, aquele formuláriozinho que você preenche, aí eu preenchia e tal, ninguém entrava em contato comigo, óbvio. E aí a primeira que me emprestou um carro foi a Jaque, que eu mandei uma mensagem no Instagram, assim, comentei numa foto, falei, poxa, Jaque, tô tentando falar com vocês, ninguém me responde. Aí a pessoa lá que administra o Instagram respondeu assim: não, fala com a gente via DM. Eu falei: então tá bom, tô mandando mensagem. Eu mandei: oi, tudo bem que podemos ajudar. Eu falei: olha, eu tenho um canal aqui, tem 20 mil inscritos e tal. Será que vocês não. Queria testar os carros da Jaque, será que não rola? Ah, a pessoa falou: não, tudo bem, vai em tal loja, conversa com fulano e tal. Aí fui, aí na época eles estavam lançando o T40 e tal. Eu falei, não, mas eu queria testar um carro velho. Vocês têm um carro velho aí, bem rodado? Tipo, sei lá, um carro que vocês usam para fazer entrega, alguma coisa assim. E eles tinham um J3. E aí eles me emprestaram, fiquei uma semana com o carro. Porra, saí de lá feliz pra caralho, puta que pariu. E foi um vídeo que eu falei assim: não, velho, vai ser o vídeo mais famoso do canal, que eu vou meter o um pau no carro. Olha que tá soltando, olha aqui, sei lá o que. Quebrei a cara, carro inteiro, 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 inteiro temporada, né? Então, você tinha que comparar ali com Palio, com Celta, com Gol, né? Nessa faixa, era um carro muito completo, carro inteirinho, tal. Eu gostei do carro. E aí, na semana seguinte, eu peguei o T40. E foi o primeiro carro zero que dormiu na minha casa. Nunca tive carro zero, ninguém da família teve carro zero. Porra, legal pra caralho, velho. Legal pra caralho. Peguei meu namorado, vamos viajar de nossa, de carro zero, nossa, foi a realização, tal. E aí que eu entendi que eles eram da assessoria de imprensa da Jaque. Eu falei, ah, assessoria de imprensa. E aí comecei a procurar os e-mails. Então foi lá, sei lá, Ford assessoria de imprensa, Chevrolet assessoria de imprensa, Honda assessoria de imprensa. E fui mandando e-mail, falando, olha, assim, tal, tem o canal, tal, 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 tal. Quase nunca respondiam, tal, e aí o canal bateu 100 mil inscritos, e aí quando deu 100 mil, deu uma viradinha de chave, e aí algumas já começaram a responder, tal. Aí fui conhecendo pessoas do ramo, tal. Quem me ajudou pra caramba foi o João Anacleto, do canal A Roda, a gente fina pra cacete, assim, me deu vários toques, falou, ó, é isso, é aquilo, fala com fulano, fala com ciclano, tal. E aí foi indo, cara. E aí foi indo. Mas foi assim, foi uma engatinhada. Foi bem devagar. Porque eu era um cara de fora, ninguém me conhecia. Então eu tinha essa ilusão, que eu falava assim, não, agora eu tenho 20 mil inscritos, agora o pessoal vai me emprestar carro. Agora eu tenho 50, agora o pessoal... Mas não é, é porque o pessoal não me conhecia, o pessoal não sabia quem eu era, não sabia se eu era um louco que ia pegar o carro para tirar a racha. Diferente, por exemplo, de um cara que fez um canal que veio, que era redator, que era jornalista, da Quatro Rodas, que todo mundo já conhece, todo mundo do meio já conhece. Então, apesar de, sei lá, ele ter um canal com 500 inscritos, mas o cara já conhece, sabe que o cara não vai barbarizar, entendeu? Enfim.
Até o e-mail dele já tem uma estrelinha lá, né? O seu e-mail é todo mundo.
É, entendeu? Já é um negócio diferente, né, cara? Mas os primeiros carros zeros, assim, é carro que eu aluguei para fazer teste. Então, sei lá, eu peguei um Onix Joy. E aí, fiz o vídeo. E aí, tipo assim, velho, meti o pau no carro. Hoje, como usado, é um bom carro usado,
É,
entendeu? Como
sim.
zero aquilo lá, porra, eu falei,
Não,
peraí, velho.
e isso é uma
O
coisa que tem que pesar muito
Chery
também, né?
QQ, o segunda geração, o Chery QQ tem um motor mais moderno, É mais seguro que ele tinha zerado, né?
No NCAP.
No Latin NCAP. É melhor acabado, acabamento tudo de rebarba. Tudo. Eu falei, porra, olha isso. O painel do Onix é azul. O do Onix Joy é aquela luz âmbar.
Ambar.
Os caras se dão ao trabalho de parar a linha de produção para colocar outra luz. Os caras querem te punir para você, porque você pagou o Onix mais barato. Tipo assim, para todo dia a hora que você ligar o carro, você fala assim: não tive dinheiro para comprar um LT. Ah, vai tomar no cu, sabe? Isso é pachorra, entendeu, cara? Isso é. Porra, cara, dá mais trabalho separar a produção para colocar uma luz diferente e separar os mostradores. Esse é pro Joy, esse é pro LT. Não precisa fazer um só, cara. Enfim, os primeiros carros zeros eram tudo alugado. De vez em quando eu ia lá, alugava um carro, tava sem carro na época, então. E aí foi indo, e aí foi indo a passo de formiga, assim, né, cara? Foi bem devagar, foi bem difícil. Tem gente que é escrota pra cacete, tem gente que, pô, fala, ó, Lucas, agora não dá, porque esse canal é novo, a gente tá, essa marca aqui é um pouco restrita com canais novos, tal, mas vai tentando. Tem marca que foi assim, que eu fui, ó, já bateu 150 mil, será que agora rola? Pô, legal, agora não rola. Já bateu 200, será que já bateu 300, E aí até que chegou um dia que tem gente que, tipo assim, você manda mensagem, te bloqueia no Instagram, foda-se. Tem marca, dona Kia, que bloqueia o seu e-mail. Dona Kia. Mas também, o que você quer ver na Kia, porra? Pronto, corta essa parte aí na edição.
Corta, né?
O que que
Edição,
tem na
tá ao
porra
vivo,
da...
filho. Já foi.
Não, tem bastante
Pô,
coisa
tá
legal.
agora
Eu
aquele
vi o
Sorento que a
Cerati,
Kia,
pô.
aquele Sorento que a Kia ia emprestar pra gente,
Porra, cara,
já miou, já.
que a Carnival é uma nave, velho. Uma
Ainda
nave.
vende carro
Pô,
aqui,
cara.
pra mim só vende aquele híbrido.
Cara, não,
Não,
vai ver
vende
o Carnival.
Sorento, pô.
E
Vende o.
esse híbrido que eu quero fazer um vídeo para desmentir, porque isso daí não é híbrido que nem o pessoal acha que é, não. O pessoal acha que é
É
concorrente
cor
do Corolla
real.
Cross.
Não,
Isso
é cor real.
não é híbrido, é
É cor.
híbrido leve. Isso é híbrido que vai acionar o motorzinho elétrico quando você está 70 por hora em velocidade de cruzeiro. Então, por exemplo, em uma semana vai acionar o motor elétrico uma, duas vezes só. E o pessoal está achando que ele é um híbrido como o Corolla Cross, que direto está funcionando os dois motores. Não é! Não é!
E ele não toca
Não
roda, ele toca o motor. Ele toca o motor. Ele é uma correia, um motor elétrico ligado numa correia. Ele
Exatamente.
vamos dizer, ele tira o peso do motor, como se você estivesse andando sempre numa ladeira.
Exatamente.
Tira a carga.
Eu já vi gente aí falando, não, porque a concorrente, pelo preço, é o híbrido concorrente do Corolla. Nunca, nunca, porque não é a mesma categoria, velho. São
Não.
duas coisas completamente distintas. Não dá, não dá. É a mesma
Brincadeira, né?
coisa querer comparar um carro a diesel com um carro a gasolina. Não dá. São duas coisas diferentes. E aí eu quero fazer, queria muito fazer um vídeo. Não consigo. Será que é porque eu falaria isso no vídeo? Pode ser que sim, não estou dizendo.
Ah, mas aí você fica tranquilo que daqui a pouco passa uns meses aí, alguém compra, você consegue emprestar, aí pega e fala. Eu acho que a montadora tem ilusão assim de não. É, porque o cliente não vai emprestar o carro, ninguém vai pegar. Cara, o cliente vai começar a falar isso daqui a pouco, não sabe? Só vai demorar mais. Só vai demorar mais.
Aqui pegou birra comigo, porque eu fiz um vídeo. Como é que chamava o vídeo? Era. É carro zero quilômetro que não vale o que cobra. Um negócio assim. E a capa do vídeo era um Kia Rio. E os caras bloquearam meu e-mail, velho. Tipo assim, tá entendendo?
Tanto que vendeu muito, né? Vendeu pra
Vendeu pra
caraca, né?
caramba.
O
Mercado
mercado. Eu me
adorou.
queimei com a
Pois é.
Kia por um carro que vendeu 400 unidades,
Não,
396
eu lembro que quando
unidades.
saiu de linha, a gente postou no Instagram aqui, a Rio Sad News, comentaram assim: vendia?
Vem.
Ninguém sabia que
Falou, não.
vendia.
Que carro é esse?
Cara, o Kia Rio, eu fui no Chile em 2013. Cara, era um carro muito interessante. A gente ainda não tinha o HB20 aqui. Era um carro
Ah.
interessantíssimo. Ele era um HB20 daqui, né? Lá.
Sério, no
E era
México tem Kia
interessante.
Rio pra caralho.
É.
No
Tinha pra
México.
caralho no Chile.
No México tem Kia Rio como a gente tem pombo aqui, mano. Só
Pois
tem
é.
Kia Rio na rua.
É o nosso HB20. A nossa KB20.
Só tem
Só
que
que
ir. Lá tem que sentar também do jeitinho que
aqui eles lançaram ele gourmetzão, né, cara? Lançaram um gourmetzão sem condição de
caro,
injetar no
é.
mercado.
Estava 10 pau mais caro com o HB20 Turbo, entendeu? Porra, um
Com
carro
motor de
desse valor,
carro.
motor aspirado, não tem computador de bordo,
Pois é,
meu porra.
um hatch, numa época que os hatch estavam todos morrendo já, não tinha condição do carro dar certo.
Na época que o consumidor não queria um carro aspirado, 1.6 lá, que
É.
já tava morto. 1.6 morto, eles lançaram 1.6 morto.
Mas às
Essas
vezes
coisas que as montadoras.
Eu vejo umas coisas que eu falo assim, velho, eu tenho que ser muito burro. Porque parece tão óbvio que isso é errado, que eu tenho que ser muito burro para não enxergar que isso é certo. Porque não é possível, mano. Aí pega, por exemplo, tem montador aí que lança. Que é concorrer com um líder de venda no segmento, aí lança um carro para concorrer com esse líder, mais caro e mais básico. Eu falo assim, mas não é possível, velho. Não, desculpa. Eu tenho que ser muito burro para não entender qual que é essa estratégia.
Deve ser o case da Volkswagen no Gol, que sempre foi mais caro, sempre foi mais básico e sempre vendeu muito. Eles acham que ainda estão lá nos anos 90, 2000, que era o carro mais caro, mais básico e que vendia mais.
A Volkswagen trouxe o Up, que era para ser mais barato que o Gol, chegou mais caro, eles falaram: peraí que a gente resolve, subiram o preço do Gol. Agora tá barato.
Cara,
Cara, foi bem perceptível isso mesmo, cara, na época. O Gol aumentou um
Sobe.
absurdo, pô.
Sobe. Os carros agora precisam ter tudo em encosto de cabeça no meio. Ah, é? Não se o carro for homologado para quatro pessoas. Aí lançaram o Up para quatro pessoas.
Não, mas isso aí assim, estaria tudo bem se eles realmente fizessem um carro para quatro pessoas. O que eles fizeram foi pegar o carro de
Pra gente
cinco.
tentar assim o um
Pô,
negócio
pelo
assim.
amor de Deus, né? Pegaram o carro de cinco pessoas, tiraram o cinto no meio e meteram
Ai,
um
meu
tecidão.
Deus
É proibido sentar. Pô, o Fox que o Brasil exportou para a Europa para substituir o Lupo, ele tinha um porta-copo ali, cara. Ele tinha um acabamentozinho, sabe? Faz o negócio direito, agora não, bota um pum, pá, proibido sentar. Eu
Cara,
nunca
faz
vi um
igual o
UP quatro
carro.
lugares. Você já viu um UP quatro lugares andando na rua?
Faz
Nunca
igual,
vi.
o K Joaninho, que eram dois bancos, né? Vamos dizer assim. Só cabia, eram dois espaços, vamos dizer. Não tinha um espaço.
É dois porta-bunda, aquele banco assim, né? É dois porta-bunda. Tá bom.
Dois banquinhos, meu amor.
Aí 6 meses depois mataram o carro.
Coitado de quem comprou. Daqui a pouco vai anunciar, falar que é versão exclusiva,
Relíquia,
raridade.
é.
Relíquia.
Edição especial. Mas a Volks gosta, né, cara? Lançaram a edição especial da Kombi, edição limitada, depois prorrogaram a edição limitada. Os caras realmente eles
Vou lançar o
falando em
Gol
Volks.
agora de cento e poucos paus.
Gente, a Fiat tem coragem de vender Uno a 100 mil, 1.0, pelo amor de Deus.
Mas é uma série especial, é o Uno Tchau.
Eu,
Tchau.
eu, eu, eu. Aí, ó, você vai me desculpar, William, mas eu discordo completamente de você, cara.
Por
Não
quê?
é a Fiat que tem coragem de vender. É quem tem coragem de comprar.
Comprar.
E o grande
E eu,
problema sempre
no
foi
lugar
esse.
da Fiat, ia vender a 200 pau, porque vai ter quem compre. Ué,
Cara,
você vende uma barraquinha de coco na praia. Você pode vender o coco a 5 ou a 30? Você vai vender a 5?
É verdade.
Acabou, gente. Acabou. Não, não adianta. Não adianta. É que nem o pessoal. Ai, só tem SUV agora. Ai, estão matando o hatch médio. Quem que vai comprar o hatch médio? Você compra o hatch? Não, então, que adianta reclamar, caralho? Que adianta
Pois é.
reclamar? Esse povo que, ai, reclama do preço do carro zero, reclama do preço. Vai lá e compra carro zero. Adianta reclamar?
Eu acho que o problema aí, que isso aí é uma característica do mercado brasileiro, isso não é de hoje, sempre foi assim. Na verdade, eu acho que a gente passou por um período aí que foi muito bom e depois piorou, que é a falta de opção, cara. Se você entra no site da Volks da Alemanha, só Golf, eu acho que tem uns 7 ou 8, tem perua, duas portas, quatro portas, tem aquele Golf
Cara,
meio minivan que nunca veio aqui.
peraí. O João Anacletes postou no Instagram dele lá que ele estava avaliando um Cruze Hatch, certo? Postou, carro excelente, pena que ninguém compra aqui no celular. Aí eu comentei. Falei, puta, esse carro é um tesão de carro. É realmente, o pessoal não compra e depois reclama. Primeiro comentário do meu comentário, primeira resposta do meu comentário. É, mas por esse preço eu compro uma Tracker.
Pô, mas não
Fim.
dá, né?
caralho, fim,
Outro
fim.
carro.
O cara quer, entendeu? Um carro categoria abaixo, mas ele compra, por quê? Porque é um SUV, fim, entendeu? Não adianta a gente comprar, culpar a montadora, gente. Você pega, porra, eu vi lá no Zewa, no pera aí, uma estatística, eu vi ano passado uma estatística, então era do ano retrasado. A Tiguan vendia 10 vezes mais do que o Jetta. Como que você vai? Entendeu? Você está ocupando a linha de montagem
É.
de uma Tiguan com
Exatamente.
carro. É negócio, gente. A pessoa acha que montadora é clube de carro. Montadora é entusiasta. Montadora não é. Montadora é negócios. E outra coisa, quem compra carro zero não é entusiasta. Quem compra carro zero é o seu dentista, é o cara que tem o pet shop na esquina, entendeu? Não é. Entusiasta não compra carro zero. Não compra. Não adianta, entendeu? Entusiasta compra o quê? Compra lasanha, compra carro usado, compra carro com 2 anos de uso. E montadora tá preocupada em fazer carro para quem compra carro zero. Acabou, gente. Não adianta. Não
É isso mesmo.
adianta. Entendeu? Você pode ver aí a quantidade de carro saindo de linha, um monte saindo de linha. Porque ninguém compra. Acabou.
E
Acabou, gente. Não, não adianta.
até as versões legais dos carros estão vindo no SUV.
Até as versões legais.
Tipo o Pulse Abarth. Por que que não fizeram no Argo, caralho? Não, eles fizeram o Pulse Abarth. Mete aquela porra daquele motor turbo no Argo. Não precisa nem fazer facelift. Só botar o motor. Pega o HGT, aquela parafernália do HGT, arranca aquele. Joga fora, bota um.
Ponto 8 velho do caralho, arranca
Joga
aquela
por
merda.
fora, bota o turbo nele,
Tá bom.
1,3,
Eu
1,4.
concordo, eu concordo.
Mas não. Aí vai fazendo um carro alto, carro esportivo alto.
Eu filmei um Cronos HGT, cara. Eu fiquei apaixonado pelo visual do carro. Parecia um Alfa Giulia, assim, a traseira dele, lindo! Os detalhes esportivos de extremo bom gosto, nada muito berrante, sutil, carro lindo! Mas você vai dirigir o carro, não rende, não anda, velho! É
Merda.
desanimador, o visual não casa com o motor, o carro não tem motor, velho! O carro.
Não, e aí você chega na concessionária Fiat, a pessoa vê que você gosta, que você é entusiasta. Eu vou fazer um test drive num Argo HGT quando eu fui comprar o Sandero RS. Aí eu sentei lá, aí eu já tinha feito test drive no Sandero RS, já sabia que eu ia comprar um Sandero, mas falei, cara, eu sempre gostei de Fiat, vamos lá ver essa desgraça.
Vamos lá ver.
Cara, eu saí da concessionária, eu já saí de pé no fundo, né? Eu já saí de pé no fundo. Aí a mulher olhou e falou: Nossa, você viu como é que o som do motor, o desempenho. Eu olhei pra cara dela e falei: Você tá de sacanagem, isso aqui não tá andando nada, isso tá gritando. O carro. Não sei se você já dirigiu um Renegade, com certeza você já dirigiu um Renegade. É a mesma sensação que eu senti no Argo. Parece que você tá dirigindo um elefante, você é um elefante com um
Cara,
berrante. É isso.
eu dirigi uma Journey 3.6 V6 nos Estados Unidos. É a mesma sensação no Renegade Flex. O carro tem 280 cavalos e não anda. Mas o que tá acontecendo com esse carro? Parece que você tá rebocando o mundo. O carro é pesado, sabe? É inexplicável, mas o carro não anda.
50, é aquela coisa, você pega 100 cavalos, para uma Blazer é pouco, 100 cavalos para um carro baratinho é um foguete. É muito peso, né?
Exatamente isso.
É muito peso,
Exatamente isso.
tanto que o
Mas
Renegade 1.8 era isso, meter um motor de Palio, um carro que pesava 500 quilos a mais não andava. Agora com o Renegade 1.3, agora a história é
agora ele
diferente.
vai ficar só lento, né?
Agora não,
Né, não.
ele vai,
Dizem que é
ele
rápido pra
continua
caralho.
bebendo, mas agora anda, agora
Diz
anda.
que é rápido pra caralho esse
Eu me
carro.
assustei quando eu fiz um vídeo com um
Eu
Renegade
subi
que.
a Serra de Santos com ele, velho. É outro carro, é outro carro. Eu amava o Renegade diesel. E aí, quando falaram que ia sair de linha, eu falei, porra, putz, tal. Mas, mano, não vai fazer falta, não. Esse motor 1.3 é o capeta, cara.
É
8,
o.
8.3, 8.4 quilos a mais de torque, 42 cavalos, 46 cavalos a mais. Tipo assim, mano, é outro carro, é outro carro.
Eu me assustei quando eu fui fazer o vídeo Renegade, que eu fui ver o peso. Eu acho que ele pesava 70 quilos a menos só do que a Tucson. Caralho, cara! O que que tá? Tem lastros nesse carro aqui? Os caras estão carregando um bloco de argila? Porra.
Os cara não tinha motor para pôr nele, né? Meteram 1.8, era só para ser o diesel. Mas aí meteram, não, vamos fazer um flex aqui para vender, ser de entrada. Meteram 1.8.
Mas logo
Tanto
depois botaram 2,0 no Compass.
quando eu fui avaliar, o Renegade 1.8, eu aluguei, né? Aí o cara veio me entregar assim na locadora o carro. Aí eu peguei, olhei por fora, olhei e tal. Falei, pô, o carro é bonito. Entrei no banco de trás, puta, apertado, hein? Vamos ver lá na frente. A hora que eu entrei no banco da frente, falei, puta, que carro bonito. É um visual que o visual externo combina com o visual interno. É uma coisa só. Muito bem acabado e tal. Pá, liguei o carro. Bicho, saí aqui, ó, na Avenida Paulista, assim, ó. É reto, plano. O carro não andava. Eu falei, não, peraí. Não puxei o freio de mão? Tô na reduzida, caralho. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá reduzindo? Tanto que eu aluguei para filmar, eu aluguei 5 dias o carro. Eu fiquei dois e devolvi. Filmei e devolvi. Falei, não quero andar com essa bosta, não. Vai tomar no cu.
É
Vai
muito
tomar
ruim.
no cu.
É muito ruim.
Eu viajei no Espírito Santo com um desse, eu aluguei para viajar, né? E aí eu tava na estrada, estava plano no Espírito Santo. Aí tinha assim uma subidinha assim de nada, aí o carro veio baixando mais. Aí minha esposa tava conversando comigo, ela parou, olhou e falou assim: "Para de ficar reduzindo o carro", que ela sabe que eu odeio o câmbio automático. Então eu sempre põe no manual e ela falou: "Para de ficar reduzindo o carro". Aí eu fiz assim, eu falei: "Eu não fiz nada". Ela falou: "Por que que essa porra tá berrando? Acelera menos". Eu falei: "Eu estou de pé parado, Lara". O carro simplesmente começou a subir e veio baixando mais pra andar. Ela falou: "Ah, não, não é possível". Eu falei: "Ó, olha pro meu pé". Aí eu tinha que pegar uma alça, eu peguei uma alça assim, você subia pra pegar. Aí eu falei: "Estou de pé parado". Aí o carro veio baixando mais. Ela falou: "Gente, mas não anda". Eu falei: "É isso aí,
Não,
bem-vindo.
esse era
Renegade".
triste.
Não
Agora,
aguento, velho.
a gente falou de Volks aqui, só voltando. A Volks, a birra da Volks com você surgiu no, por causa das alças PQP mesmo ou foi?
Deve ser. Não sei por quê. Deve ser. Mas é que assim, cara, não existe. Quer dizer, existe, vai. Os carros mais caros, os carros mais premium, sim. Mas excluindo, né, os carros mais caros. Toda montadora vai ter seu carro bom e seu carro ruim, entende? E a pessoa, a montadora, né, a assessoria de imprensa da montadora, tá ciente disso, cara. Não dá por exemplo, a gente tá falando aqui da Fiat. Falei, porra, o Argo HGT, o Cronos HGT que eu avaliei, pô, o motor não anda, não rende. O Renegade Flex 1.8 não anda, não rende. E ao mesmo tempo, eu elogiei bastante o Renegade 1.3 Turbo, que é outro carro, que não sei lá o quê. Então, assim, faz parte do jogo. Não dá. Eu não sou funcionário da montadora, entendeu? Para virar, só elogiar, só falar bem. É uma coisa Volks, cara. Tem carro da Volks que eu peguei, que eu aluguei, que eu filmei, que eu falei bem pra cacete. O Fusca Turbo. Tesão de carro.
Nossa.
Tesão de carro, tesão. Os carros mais gostosos de dirigir que eu já avaliei. Tiguan R-Line 2.0, tesão de carro, Jetta, adoro Jetta, acho um puta de um carro. Entendeu? Agora, tem carro da Volks que eu não gosto, tem carro da Volks que eu acho ruim. E aí, onde mora a burrice? A montadora quer blindar os carros dela. Não, você não pode ter acesso, você não pode, você não pode, você não pode. Bicho, eu não vou alugar! E aí, de repente, eu vou lá, alugo. Por exemplo, eu queria filmar um Virtus 1.6 manual. Fui lá, aluguei. Cara, como que é carro de montadora? De locadora? Às vezes tá moído, às vezes tá uma bosta o carro. E aquela sensação que eu vou ter daquele carro, é aquilo que eu vou falar no vídeo, ó. Engatezinho do câmbio não tá legal. Pô, essa suspensão não tá aguentando, tal, tal, tal. Que talvez seja aquele carro da locadora que esteja uma bosta, entendeu? O que que eu vou falar? Por exemplo, o
É um carro
Renegade.
bom.
O Renegade 1.8 Flex, que foi de locadora, os botões atrás do volante só estavam funcionando de aumentar a música, que é na direita. O de passar a música não estava funcionando. E aí, o que que eu falei no vídeo? Eu falei, cara, não tem um botão para passar a música? Que coisa estranha. Tinha, mas estava quebrado. Aquele Renegade, ele não estava com o freio de mão eletrônico funcionando direito. Então, por exemplo, quando está funcionando direito, está com freio de mão. Você coloca em D, ele sozinho solta o freio de mão, né? Você tá pisando no freio, você coloca em D, ele sozinho. Aquele não soltava. Era defeito daquele carro, daquela unidade específica, entendeu? E eu falei isso no vídeo, falei, pô, não solta? Que estranho, todo carro que tem freio de mão eletrônico solta. Então, assim, são coisas assim, velho.
Mas você sabe também por quê? É uma coisa que eu gravei um vídeo falando sobre carro alugado. Compraram um carro, né, alugado, né? E eu peguei um Onix também, que quase me matou na estrada. que eu fui, tinha uma reta vindo de Goiânia, eu vim, acelerei, quando eu vi eu tava rápido demais, freiei pra uma curva, mas freiei como eu frearia em qualquer carro. Ele fez assim, ó, de lado, assim, a traseira veio, e assim, eu tava encostando pelo freio. Eu falei, pronto, fudeu, vou rodar. E vim segurando, ele veio de lado, assim, eu com o volante, assim, meio, sei lá, nessa posição, assim, segurando o carro e falando assim, cara, pelo amor de Deus. E foi, o carro era péssimo, o carro tinha um, eu não sei, alinhamento não, porque ele andava reto. Ele tinha algum problema no freio, de repente, desgaste natural e tal. E uma das coisas que eu falo é, cara, esses carros não fazem manutenção na concessionária. Quer dizer que, ah, o seu Zé que tá
Não,
no...
mas nem no pátio da locadora faz, mas nem no pátio da locadora faz, não é da
Mas assim...
concessionária, nem a locadora faz.
Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, isso aí, por exemplo, esse botãozinho aí seu, essa reclamação geraria uma garantia ali que alguém ia fazer e tal, e ia ser resolvido. Quando o carro da locadora não tem garantia, porque ele faz lá no seu Zé e só troca óleo e filtro, não vai fazer, vai ficar quebrado. O freio de mão vai ficar quebrado, porque às vezes é uma programação.
Claro, mesmo porque se ele encosta esse carro para arrumar, é uma, duas diárias a menos.
Dinheiro. É.
Entendeu? Pai, taca, taca, taca.
É.
Mas é isso que eu tô falando. Aí que está eu entendo que a equipe de marketing, sei lá, não quer ter ninguém que possa falar mal do projeto deles, do lançamento deles, que não sei lá o quê, que é lindo, que é maravilhoso, o bebê deles. Eu entendo. Só que, velho, eu não concordo, porque uma hora eu não sou um cara vingativo, tá me entendendo? Mas se eu fosse, eu podia pegar e detonar o carro, entendeu? Falar, pô, o Jetta é o pior dos sedãs. O Arizo 6 é melhor, o Corolla é melhor, o Cruze é melhor, o Jetta é o pior. Eu poderia fazer isso, mas eu não faço tanto. Você vê meu vídeo do Jetta 1.4, elogiei. Você vê meu vídeo das Tiguans. Todas, filmei todas, todas elogiei, mas é um negócio burro, cara, entende? Então, por
É
exemplo, assim,
bobeira, né?
eu aluguei uma T-Cross, tô lá fazendo o vídeo, no meio do vídeo, eu dirigindo na estrada, a central multimídia pifa, meio do vídeo. Eu falei, olha, ó, a qualidade alemã das altas, olha que bosta! E como ela não tem nenhum botão físico, não tem o que fazer.
Putz.
Central Multimídia Nova, que nossa, grande novidade, você pede iFood pela Central. Mano, meu irmão, foda-se iFood, velho. Entendeu? Que é iFood pela Central, velho? Entendeu? Deu pau no meio do vídeo. E aí?
Puta.
Carro de locadora, já era uma central que já devia estar apresentando problemas há algum tempo, ninguém deu manutenção. Carro de locadora. O que que eu falei no vídeo? Tá aí, deu problema. Tá aí a Central Nova.
Ai, ai, a gente já teve problema com central,
Acontece.
hein, William?
Não,
O
cara, você
carro.
tava falando de freio de mão eletrônico. Eu tenho uma raiva de freio de mão eletrônico, porque eu aluguei um Audi A4 uma vez, em 2018. Eu aluguei esse Audi A4 e eu tentei, porque eu tentei dar o burnout com esse carro, freio de mão eletrônico não deixava. Mas que
Não dá, não dá.
cacete! Segura o carro, pô.
Cavalo de pau, não dá pra fazer nada. Freio
Aí
de
quando
mão não dá.
afundava o pé, ele. Aí eu tava com um amigo meu que também curtia carro,
Renegade dá, hein?
a gente descobriu, ó, esse Renegade aí dá.
ó. Vocês estão
Esse Renegade
ouvindo, né?
falta só é torque.
Ó, você aí que tá pensando em comprar carro usado de montadora, ó, esse tipo de pessoa, cadê você? Esse tipo de pessoa,
Não,
ó.
mas
Nossa, olha o que fazem com o seu carro antes de você comprar.
aproveitando, eu vou dar uma dica. Você que tem um Audi A4, tenta dar cavalo de pau e burnout, não consegue, leva ele para um lugar com pouca aderência que o freio de mão fica alucinado. Ele perde a referência. Aí a gente começou a conseguir. Mas é, enfim, não vou falar a cidade que eu aluguei, não, porque senão agora tem um cara que comprou um Audi A4 aí do locador. Fala, ai, meu Audi! Mas pô, agora recentemente você foi lá pro lançamento do Volvo elétrico, cara. É, e como é que foi essa experiência aí, participar de um lançamento fora do Brasil? Um lançamento, não
Ah,
sei se foi mundial ou da América.
foi legal. Foi legal. Foi bastante gente. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Então, porra, foi legal pra caralho pra
Show.
mim. Foi.
A sacudida lá não acabou com brilho, não, né? Porque todo mundo teve que evacuar o prédio, isso aí não.
Eu já tava no aeroporto e lá não teve sacudida, porque foi uma parte ali do jornalismo. A Volvo do Brasil levou 50 jornalistas, influenciadores, enfim, levou 50. E aí dividiu entre vários voos, né? Meu voo era o primeiro para voltar. E eu já estava no aeroporto. Então ali não tremeu nada, não senti nada. Ali foi tranquilo.
Boa.
Cara, terremoto deve ser tenso.
É, não sei. Eu até preferia ter passado para poder.
Você vai ter a experiência, né?
Cara,
Porra, terremoto.
eu já tive no Chile já uma vez. Eu entrei no banho, aí tava tomando banho. Aí era um. Porra, hotel é foda, né? Tinha uma banheira e era aquelas cortinas de plástico, né? E eu
Sim.
senti a cortina fazendo assim, vá. E sabe quando. Caralho! Sabe? A gente não tá
Eu
acostumado.
bebi. Eu bebi.
Eu tinha bebido, né? Então, aí eu dei aquela segurada. Aí gritei pra minha esposa, falei assim: moça, entrou aqui no banheiro, que eu achei que ela tivesse aberto a porta e deu aquela ventada, né? Aí, beleza, não falou nada. Aí deu assim uns 40 segundos, a Lara entrou no banheiro branca. Tremeu tudo. Você sentiu? Eu falei: não, Lara, o que aconteceu? Não, teve um terremoto aí, não sei o que lá. Aí eu falei: cara, não senti. Aí, mas assim, na hora eu não liguei. Aí quando ela saiu do banheiro, eu pensei: caralho, eu não tava tonto, não, rapaz. Porra, tremeu, eu não.
Bom,
O
quando eu morava no Rio, eu morava perto de uma pedreira, entendeu? Ali em Inhaúma. Então, 2 vezes por dia, a gente escutava assim.
que
30 segundos
tremia.
depois vinha. Rapaz, era devia ser uns 4 ou 5 na escala Richter, porque a casa fazia assim, a janela. Então, assim, é um terremoto. Desde não é, né? É provocado, mas é, entendeu? Não fica tonto, mas a casa dá uma tremida.
Mas é uma sensação esquisita, sensação esquisita.
Bom, a gente já deu uma avançada boa no roteiro aqui, mas tem uma pergunta aqui no YouTube, que é do Luquinha01, que ele colocou aqui, fala sobre a falta de perus no mercado. Sentem falta desses carros? Bom, acho que a gente deu uma pincelada aí nessa preferência do mercado pelo SUV, isso aí acabou tirando vários hatch médios aí para mim. O símbolo, o Marte dessa geração de hatch médio foi o Golf, que, enfim, morreu para dar lugar a um SUV. Os sedãs daqui a pouco também, os que ficaram, vão acabar morrendo.
Também.
E a gente só vai ter carro pequeno e SUV aqui. Inclusive
Cara,
SUV pequeno.
a gente vai ter exatamente o que a Renault está fazendo. Vai ter um carro de entrada, vai ter um Kwid e depois um carro de 160, 170, SUV. Acabou. Vai ter isso. Vai ter um carro de entrada, vai ter um Vale aqui, assim. Um carro de entrada e um carro de enfim.
É mais ou
Sandero,
menos.
Logan, tudo isso vai sair. Vai sair.
É mais ou menos o que a gente tinha. É mais ou menos o que a gente tinha na década de 70, né? Que você tinha o Fusca, né? A Chevrolet, por exemplo, a Volks só tinha Fusca, então é meio difícil de comparar. Mas a Chevrolet tinha o Chevette e o Opala aqui em cima, assim. A Ford tinha o Corcel e o Galaxy aqui em cima, assim. E assim, você acha que é possível? É a teoria que eu tenho, que eu não sei se é muito fundada. A gente vai ter o Kwid, né? A Fiat vai ter o Mobi. E esses os médios que não são médios mais, né? Porque o Argo não é um hatch médio, o Argo é um hatch compacto. Eu acho que eles vão acabar morrendo. Mas você acha que é possível de a gente entrar numa nova geração, que foi o que aconteceu lá até a década de 60 e 70, que aí você tinha o Fusca, aí você tinha o Zé do Caixão, que era o Fusca Sedã, você tinha a Varas, que era o Fusca Perua, você tinha a Brasília, que era o Fusca Hatch, e tinha a Kombi, que era o Fusca Van. Você acha que é possível a
Tinha o
Renault
Gol,
lançar
tinha
um.
Paraty, tinha Saveiro, tinha o Voyage.
Isso. Você acha que é possível a Renault lançar um Kwid Perua daqui a uns anos?
Talvez sim. Tem na Europa, né? O Logan Van, né?
Logan Perua e o Logan Van.
É o Logan de 7 lugares, é o carro mais barato de 7 lugares que eles fizeram. Pensa um Logan Spin, assim, né? Esqueci o nome agora dele. Eu acho que é possível, sim, cara. Eu acho que é possível. Mas assim, o que tá se encaminhando a economia é para isso, cara. É para existir menos modelos e focar no que vende. Porque a gente está num período de mudança muito grande, né, cara? Com eletrificação, com tudo isso. E hoje o carro precisa ser muito seguro, hoje o carro precisa ter muitos componentes. Então, assim, para criar um carro hoje, não dá mais para ter margem de erro. Não dá mais para os caras lançar um Sonic, lançar um Agile. Puta, dois exemplos da GM é foda. Mas você entende? Não dá para lançar um carro para ele ficar 2 anos no mercado e sair. Não dá, não dá mais. Não dá mais. Então, assim, a gente está num período assim de virar muita coisa, de mudar muita chave, entendeu? E novamente, não adianta. Não estou defendendo montadora, longe disso. Mas, cara, montadora não é clube de carro, entendeu? Não, o que não é viável, eles vão tirar e vão abrir espaço na produção porque está vendendo, entendeu? Não adianta lá, daqui a 6 meses, protestar, levar cartaz, assim, de cartolina, assim, na porta da Chevrolet, reclamando que um Cruze vai sair de linha. Não vai. Quanto isso, você prefere comprar uma Tracker do que comprar um Cruze. Não adianta, gente. Entende? Não adianta você fazer assim, ah, vamos boicotar o carro zero quilômetro. Aí você vê a garagem do cara, o cara tem três carros zero quilômetro. Ué? Ué? Entendeu?
Fica difícil, né?
Ah, gente, montadora é negócio. Montadora faz carro para quem compra carro e faz carro pensando no primeiro dono, que é o cara que vai. Vai, montadora, a concessionária ganha dinheiro. O
Com carro
cara que
novo.
compra o carro lá para fazer manutenção. E quem é esse cara? É o primeiro dono? Talvez, quando muito, o segundo dono. Entendeu? Quando muito, assim, o segundo dono. Então a montadora está pensando nesse cara. E a montadora está certa. A montadora é negócio. Ninguém monta um negócio para não dar lucro, gente. Acabou. Se você vender uma barraquinha de vender coco na praia, você quer ganhar dinheiro. Você não vai comprar o coco por R$ 1 e vender por R$ 1,50. Você vai comprar por um e vender pelo máximo que você conseguir. Acabou, gente. Acabou. Não existe. Não é projeto filantrópico. Ai, vamos encher. Save the wagons. Vamos encher. Não é, gente. Acabou. Fim. A própria Volvo. A Volvo tinha lá a perua, a D60. Linda, maravilhosa. Vendeu dois carros no ano. Tira. Pô, acabou, gente. O S60, sedã, maravilhoso. O S90, um dos melhores carros que eu já testei na vida. Só tava vendendo
Pois é.
XC40. XC40, XC60. Pra que que vai? Entendeu?
Não, isso até é uma coisa que eu acho que a gente fala aqui. O nosso primeiro episódio, o tema foi por que que SUV vende tanto. Então a gente fala desde o primeiro episódio, praticamente. É, a galera que não. Aquele cara que é solteiro, ou então que namora, mas não tem filho, e aí tem um hatch, você pode não entender, cara. Mas assim, é, para quem precisa botar muita coisa no porta-mala, e para quem precisa botar uma criança numa cadeirinha no banco traseiro, uma perua ou um sedã e um SUV de shopping mesmo que seja, um Renegade, é assim, muda a sua vida. Porque
Não, porra, a altura da
é a
porta é desse tamanho.
praticidade.
Entrar com uma cadeirinha de bebê é moleza. Você faz assim, entra,
Um bebê é moleza. E quando o demônio da Tasmânia tá atacado, tu tem que enfiar lá dentro com chuva.
acabou. Pois é.
Não. Meu irmão, botar no meu carro é um inferno. Que não, porque eu quero ver. Você não quer, tá chovendo. Entra na porra do carro logo.
Pois
Não é,
é.
cara, porque a porta é desse tamanho e aí a porta da portada. No Palio ainda é a porta antiga dada aqui no teu músculo, tu ainda fica mais puto ainda, enfia. Aí você vai botar o cinto nela, você levanta a bunda lá pra cima, lá, fica com a bunda lá pra
Água
esquerda.
entrando.
E tomando chuva. É um inferno, cara. É um
Pois
inferno.
é. Então é
Não tô dizendo que
compreensível,
o carro é
cara.
bom, não. Não tô dizendo que o carro é bom, não, porque eu odeio SUV, mas é prático. Pra
É
caralho.
prático. Pois é, o William é do time do Boris. Os dois me sacanearam a última live toda aqui. Falaram mal do meu carro a live toda. Ah, porque essa carroça que você tem.
Carro não,
Boris até
isso.
me sacaneou. Que carro que você tem? Eu falei, eu tenho uma Blazer. Ele, ah, você mudou de assunto, a gente tava falando de carro. Eu falei, porra, mas logo assim, essa chinelada.
Mas é verdade, pô, é verdade. Carro é carro.
Carro, carro. Eu não lembro se a gente conversou isso fora do ar ou dentro do ar, que eu tava falando do carro da minha irmã e o meu.
Não, acho que não.
Eu acho que foi antes, acho
Foi
que foi
antes,
antes.
foi antes. Carro é assim, ó. Aqui em casa, é minha namorada e eu só. Beijo, amor, se vocês estiverem assistindo. Te amo.
Manda um coraçãozinho.
É, carro é realidade. Então, em casa, minha namorada e eu, uma cachorrinha pequena. Eu tenho um Civic SI com o P duas portas. Tá ótimo pra gente. Minha irmã tem uma Nissan Livina. O que é mais legal? Um Civic SI ou uma Nissan Livina? Depende. Pra minha irmã, uma Nissan Livina. Porque minha irmã tem dois filhos. Tem que carregar carrinho de bebê. Tem que carregar isso, aquilo. A Nissan Livina é excelente para ela. Para mim, faria sentido eu ter uma Nissan Livina? Não. Para minha irmã, faria sentido ela ter um Civic Si? Não. Realidade.
Pois é.
Para minha irmã, faria sentido ter um carro duas portas ou um SUV? Um SUV.
Não,
Não estou falando que a Nissan Livina é SUV, antes que alguém me corrija.
Não, e eu acho engraçado isso, que a minha irmã tinha um Etios, 1,36 marchas. E aí, quando ela chegou em Brasília, eu tinha um RS. Aí ela veio dirigindo, não lembro por que ela veio dirigindo meu carro. Aí ela falou assim: cara, meu carro tem seis marchas, mas eu não tenho que ficar passando a marcha a cada 3 segundos. Por que essa porra tem que ficar passando marcha? O meu carro mal usa sexta. Essa porra eu já usei sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Eu toda hora passo marcha nesse carro, mas que demônio. Ou seja, são dois carros, são dois hatch, os dois têm seis marchas. O meu era muito mais forte, que eu devo dizer, sei lá, o dobro da potência, e elogiou o carro. Aí eu falei, pelo menos, qual é a diferença? Óbvio, né? Eu fiz de propósito. Mas qual é a diferença do meu carro pro seu? Não, esse seu carro tem algum problema. É o tempo toda essa luzinha pra passar a marcha, que ela também não sabe quando tem que passar. É o tempo toda essa luzinha de passar a marcha e me mandando passar a marcha. O meu carro não, meu carro eu ando o tempo todo, quase sempre de quinta, quarta, quinta ali.
É. Você tem que vestir o carro é igual cueca. Tem que comprar o que não te aperta, o que casa legal. Não tem muito essa
Exatamente.
porra.
Tem que ser isso mesmo.
É, aqui em casa o Polo nunca me vestiu. Ah, vai ter
Ah,
sim,
porque,
pô.
essa tua Fiat,
Fiat
não é Fiat
Mania.
fobia, é Volksfobia. Fiat Mania e Volksfobia. Aí o Polo não casa mesmo, não. Fala,
Cara,
Pedro.
se fosse um Onix automático, eu não gostaria. Eu não odeio carro automático. Carro automático é uma merda. Ah,
Ai,
que isso? Que isso? É que você não mora em São Paulo. Você não pega 3 horas de trânsito. pode ser.
Não pega 3 horas de trânsito. Carro automático com piloto automático adaptativo, a melhor coisa que já inventaram para o trânsito. Você é louco, cara. Você é louco. Você é louco. Você pega 3 horas de trânsito, você sai assim, ó, impecável. Zero estresse, zero cansaço.
É, o Polo não dá, porque eu quero acelerar, ele dá tranco, a porra do acelerador, você acelera 10%, ele entende que você quer 100, você acelera 10, ele entende que você quer 5, aí na outra aceleração ele não entende porra nenhuma, aí vai entrar um carro na sua frente, você quer acelerar pro filho da mãe não entrar, porque você já tá ali há 2 horas, ele não vai, ou então ele vai quase dar na porta do carro. Olha, sério, o conjunto mecânico maldito esse do Polo, cara. Fiz a minha reclamação, já estou feliz.
Manda lá pro
Pronto, nunca
saco.
mais conseguiu, nunca mais conseguiu
Nunca.
um carro da Volks.
Acabou as expectativas com o Volks, já era.
Acabou, acabou, acabou.
Lucas, acho que vamos para final aqui, cara. Já estamos aí. Deixa eu ver quanto tempo. Acho que já tá dando 2 horas.
Quase duas.
Uma
Falta
hora e
3 minutos para
55 de
duas.
live. Acho que a gente explanou bem aqui os assuntos. E pergunta que a gente faz sempre no final. Cara, pro canal aí, você tem previsão de novos projetos? O que que você tem em mente aí pro futuro?
Nada.
Nada. Boa.
Nada.
Manter do jeito que tá dando certo.
Eu gosto muito eu gosto muito do jeito do meu canal assim, que eu pelo menos acho que eu consegui manter um jeito um pouco amador ainda no meu canal, sabe? Câmera melhorou, com certeza, áudio melhorou, com certeza, mas eu gosto como eu mantive essa coisa. Eu não gosto, não é que eu não gosto, veja bem, eu acho que eu não saberia ter uma equipe para ser filmado, sei lá. Então vamos supor, amanhã depois vem a Netflix e me contrata para fazer uma série para avaliar os carros, velho, eu não saberia fazer um vídeo com alguém me filmando. Então eu gosto de eu ir lá sozinho, eu coloco o tripé, filmo, eu entro no carro, coloco a câmerazinha no vidro aqui para mim, me filmo. É, eu acho que é um formato que deu muito certo, eu acho um formato muito legal, porque todo mundo vê e fala assim: porra, se esse idiota consegue fazer isso, olha como é simples, eu também consigo. E eu acho isso legal, eu acho isso legal, porque é isso, entende? É, eu me identifico assim, eu sou um idiota com uma câmera, acabou. Eu dou minha opinião de idiota, de pessoa comum, entende? De pessoa ignorante, é isso que eu acho do carro. Ah, eu não acho, você tá errado. Beleza! Talvez você esteja certo, talvez é errado, cada um tem sua
Arruma uma
opinião.
câmera, vai lá e faz o seu, né?
E assim, eu gosto do jeito que eu faço vídeo, eu gosto, eu acho que o público gosta também. Então, às vezes, tem algum evento de lançamento, tal, e sempre tem uma equipe de filmagem e tal. E eu falo assim: não, não, deixa para deixar que eu filmo. Ah, mas você não quer usar? E tem umas puta câmera e tal. Eu falo: não, não, eu uso aqui com a minha câmerazinha para deixar. Eu nem sei como fazer de outro jeito, entende? Eu nem sei, nem sei, nem sei. Eu gosto, eu acho que é. Eu falo para minha namorada: eu brinco que eu faço o roteiro, eu filmo, eu dirijo e eu estreio. Eu sou estrelo. Eu sou assim um cara bem egoísta nesse sentido, sabe? Eu gosto de ser. Eu não sei, eu não saberia fazer de outro jeito, entende? Eu não saberia fazer de outro jeito. Então, para mim tá ali, tá legal, deixa assim, tá da hora, tá dando certo. É, às vezes eu até penso em fazer outros formatos de vídeo e tal, mas não nesse canal. Eu acho que nesse canal aí mantém as avaliações, eu acho legal, do jeito que estão. Eu realmente acho que é uma resposta assim bem bosta, uma resposta bem,
Não, mas é isso aí. É a realidade, Luan.
mas eu não tenho, eu realmente não tenho, eu não tenho assim,
Acho que você criou
não.
sua marca, né? Acho que você criou sua marca ali.
Exatamente.
É uma marca que dá certo. É um produto. É igual Coca-Cola. Você não vai mudar. Se bem que a Coca-Cola mudou, filha da mãe, entendeu? Mas tudo bem. Já acabamos de perder mais um patrocínio, que seria
Mais um
a Coca-Cola.
patrocínio da Coca-Cola.
Entendeu?
Não, vou
Hoje eu
mostrar
tô
aqui.
acabando.
Pra gente não perder.
Mas, por exemplo, assim, o Doug Demuro, cara, ele faz vídeo com uma câmera e as tomadas internas ele grava com o iPhone dele.
Sim.
E, tipo assim, ninguém sabia disso. Ninguém. Até ele ir lá no podcast ele falar, tipo, sei lá, 6 meses atrás. E o pessoal, tipo assim, velho, ficou possesso. Como assim? 5 milhões de inscritos, você grava com iPhone, que não sei lá. Tipo assim, mano, vocês não perceberam até agora? Então quer dizer que funciona? Quer
Quer
dizer que
dizer que
tá
é bom,
bom?
né? Dá
Quer dizer
certo.
que é bom?
O
Então,
pessoal só
assim.
quer ver a marquinha, né? Do tipo, ah, não, só presta se for feita com uma câmera. Mas, caralho, como é que tá saindo?
Eu filmo tudo com GoPro, cara. As tomadas externas, internas, tudo com GoPro e acabou. Porque GoPro, pra mim, é muito boa. Porque você pega uma câmera dessa daqui, ó. Se você deixa. Se tá na sua mochila, você joga a mochila no chão, faz isso. Eu posso fazer porque essa já tá quebrada. Faz isso, quebra. Já era a câmera. Ah, soltou o cristal, soltou o espelhinho, soltou o visor, soltou. Então, tipo assim, para mim isso não serve para levar para cima e para baixo para filmar, entendeu? Não serve, não serve. Não serve para
E não
mim.
é
Serve
prática,
o
né?
GoPro.
Tamanho disso.
Para mim não serve
Bagulho.
o GoPro, velho. GoPro é menor, essa câmera aqui já é uma câmera mais antiga, né? Mas uma GoPro filma muito melhor do que uma câmera dessa hoje em dia. Acabou. É o que eu gosto de usar. Então, assim, o que eu penso em mudar para o canal? Talvez comprar uma GoPro nova, depois de um tempo. Talvez comprar um microfone melhor, mas assim, o formato vai ser o mesmo, cara.
E
Eu nem sei.
tem algum carro que é teu sonho de gravar e você não gravou ainda?
NSX. NSX.
NSX? Esse aí é
NSX.
difícil, esse aí é complicado.
NSX, mas eu quero da década de 90. Quero aquele que o Senna ajudou a fazer. É meu carro do sonho.
Esse aí.
Se eu encontro a lâmpada do Aladdin, sai o gênio e fala, escolhe um, faz um pedido. Um pedido vai ser um NSX.
Show.
Um
Esse aí. Aqui no Brasil
fechou.
eu só conheço o que foi do Senna. Não sei quantos outros tem andando por aí.
Tem registro de 9 NSX.
Nossa.
Mas assim, no Brasil é um carro muito. Aliás, em qualquer lugar do mundo é um carro muito caro. Mas no Brasil é um carro muito exclusivo. Então, assim, acho muito difícil eu conseguir filmar no Brasil. Vai ser um bang assim, que um dia alguém vai me mandar um e-mail e falar: Ó, eu moro aqui no Canadá, tem um amigo que tem, eu mostrei seu canal, ele topa. Aí, tipo, velho, eu vou tirar do bolso o dinheiro para ir viajar para filmar esse carro. Vai ser
É,
o.
lá no Canadá talvez, mas nos Estados Unidos é mais provável. Talvez você
Nos
consiga até
Estados Unidos
alugar,
eu não
cara.
entro, né? Nos Estados Unidos eu não
Ah, é.
entro.
Aí
Quase
complica.
não entrei no México, nos Estados Unidos não vou deixar eu entrar.
Aí complica. Mas
Mas
tem esses aplicativos
no
aí.
Canadá é capaz que tenha mais, porque o ano para importar carro do Japão para o Canadá é menor que nos Estados Unidos.
Ah,
Então,
tá.
primeiro ele passa para o Canadá para depois ir para os Estados Unidos. Tem
Hoje em
muito
dia
colecionador
tem.
americano, revendedor de carro japonês, de JDM, que faz isso. Compra no Canadá, deixa guardado e espera mais 5 anos para trazer para os Estados Unidos, que é uma diferença de 5 anos. Espera para trazer. Porque quando o carro. Se eu, eu posso estar falando errado. No Canadá são 15 anos e nos Estados Unidos 20. Eu sei que são 5 anos de diferença de um para o outro. Quando o carro, por exemplo, vamos pensar aí no NSX. Quando esse NSX quebra a barreira dos 20 anos, o preço dele dispara, porque é muita gente americana comprando o carro, então o preço sobe. Então o que que o pessoal faz? Compra antes, deixa lá no Canadá e traz. E aí o cara ganha muito mais dinheiro. Ganha muito mais dinheiro. Então você pega, sei lá, o Nissan Silva, que antes de quebrar a barreira dos 20 anos, valia nos Estados Unidos. Aliás, você comprava. Ele era vendido no Japão por 20 mil dólares. quebra essa barreira, o preço sobe para 60, para 70, entendeu? O preço assim, realmente dispara para caralho mesmo o mesmo preço. Então o pessoal faz isso, compra, deixa no Canadá e depois traz.
Que nem come
Entendi.
corujinha no Brasil.
Que nem como corujinha, só que é o inverso, né?
Só que
É,
inverso.
tal,
Só que...
tu não
Vou
encontra nenhum nesses
mandar.
aplicativos? Não encontra nenhum nesses aplicativos tipo Turo, Hire Car? Não tem nenhum listado, não?
Mas também tem o seguinte, sabe, cara? É muito difícil chegar num cara desse. Porque, porra, um NSX custa no Brasil 700, 800 pila.
Não, que eu digo
É muito.
lá fora. Aqui não vai ter,
Ah,
mas lá fora.
sim. Assim, sim. Mas aí também é difícil, porque como que eu convenço um cara desse a me emprestar esse carro, entende? Pra eu
Não,
filmar.
mas você aluga, ué. Você
Não,
aluga.
para locação não. Para locação não tem. Para locação não tem. Sabe quanto tá custando o NSX nos Estados Unidos?
Quanto?
Nossa. 120 pau, velho.
Nossa Senhora.
Disparou o
Pelo amor de
preço, disparou o preço, disparou o preço, disparou o
Deus.
preço.
Eu sei que Supra tem nos Estados Unidos para alugar. Eu já
Ah,
vi algum.
Supra tem pra
NSX eu
caralho.
nunca procurei.
Supra tem pra caralho.
Supra
Supra
até
tem
no
pra caralho.
Brasil tem
Aqui
alguns.
tem,
Tá.
fácil. Acha
Tem
fácil.
pra caralho. Tem pra caralho.
É, eu vou esperar o VTI passar essa barreira dos 20 anos para ver se eu vendo ele de novo pro Luiz,
Puta,
né?
teu carro tem pouco lá. Civic VTI lá tem pouco. Os
Tem
caras
pouco.
usavam para roubar DVD no Velozes Furiosos 1. Lá tem pouco. Não tem.
Não, e lá não é um carro. Pra eles lá é lixo, porra. Os caras veem esses carros assim, né?
É melhor esperar a barreira dos 30 para importar de lá para o Brasil.
É outra realidade, né, cara? Então, assim, às vezes a gente pega uns carros que aqui a gente, por exemplo, uma Ford Edge, já que eu falei. É um carro, porra, que faz 5 por litro, que não sei lá o quê, só que vem lá a gasolina barata. Então, tipo assim, mano, o 5 por litro seria equivalente de gastar dinheiro da gente de, sei lá, 9 por litro, 10 por litro. Então é outra realidade em muitas coisas, entende? Lá o Corolla é o Etios deles. Mas não adianta você vir aqui falar isso, sabe? Você vir aqui falar assim: ai, não, mas Corolla é uma bosta, porque nos Estados Unidos, meu irmão, foda-se, a gente não tá nos Estados Unidos, a gente tá no Brasil.
Tem muita gente que fala assim, Civic lá é um carro de merda. Lá, vai lá, pô. Aqui não, aqui é um sedã
Você
médio.
mora lá? Você mora lá? Então cala a boca.
Você não
Cala a
ganha em
boca.
dólar, você não ganha em dólar, você não mora
Sabe, umas
lá.
comparações assim que não faz sentido nenhum, entende? É umas comparações que não faz sentido nenhum. Ah, é brasileiro é otário, porque nos Estados Unidos o Onix deles é o Cruze. Meu irmão, você está nos Estados Unidos? Não, então cala a boca. Tá bom. São realidades diferentes, realidade fiscal diferente, realidade
É.
tudo diferente. Não
Não,
dá, não
e é como assim, é como se lá nos Estados Unidos só carro bom fosse vendido. A Chevrolet nunca vendeu o Spark no Brasil, mas vendeu o Spark nos Estados Unidos.
dá nada. Lá tem o Mitsubishi Mirage.
É,
Olha que
Mirage.
bosta de carro que é o Mirage. Olha que merda de carro que é o Mirage. Mas é que lá, ao contrário daqui, o povo nem avalia esses carros bosta. O povo nem quer avaliar.
Ah, o
Eu
cara
acho
que
um erro.
compra é o
Eu
cara
acho
que
um erro pra caralho
não
ver
tem.
esses carros.
É.
Eu recentemente eu descobri um canal coreano de avaliação de carro. Eles falam inglês, graças a Deus. Que, mano, você vê os carros da Coreia, velho. O MOB deles tem piloto automático adaptativo. O MOB deles é mais completo do que o HB20 top de linha. É muito tecnológico os carros da Coreia. Puta que pariu, velho. O Gênesis, os novos Gênesis, nossa, cara. Fantástico, fantástico. Mas são realidades diferentes, não adianta, sabe? A gente, não adianta, não adianta, não
Renda
adianta.
lá é totalmente diferente, imposto é diferente, tudo é diferente.
Tudo. Eu falo assim, beleza. Quebra uma perna. Quebra uma perna.
Pega Covid, pega Covid. Pega Covid, fica.
Quebra uma perna, velho. Quebra uma perna, você gasta 40, 60 mil dólares no hospital. Dólares no hospital. Você gasta um apartamento, você quebrou uma perna. Não, quer dizer, quanto que dá 60 mil dólares? É, dá um apartamento. Você gastou um apartamento, você quebrou uma perna. E aí?
Foda.
Desculpa, gente, eu usei SUS a vida inteira. Eu fui fazer convênio médico para mim. Eu fui fazer tem 2 anos. Tem 3 anos que eu fiz convênio médico para mim. Eu usei SUS a vida inteira. Eu nos Estados Unidos já tinha morrido.
Ou então tava preso por dever o status.
A dívida pro resto da vida.
Vocês vão me desculpar, eu prefiro andar de Daihua Espero velho que tá vivo. É. São realidades
São
diferentes.
outras
Aí a gente pode
realidades.
discutir o que vale mais a pena. Não, porque lá você ganha o dinheiro. Beleza, mas aí é que tá. São realidades diferentes. Não dá para você querer comparar. Não dá. Não dá. A cor de Camry lá é o equivalente ao Corolla, ou coisa daqui. É uma categoria abaixo. Entendeu?
A primeira vez que eu fui para trabalho para os Estados Unidos, o cara que foi buscar a gente no aeroporto, ele falou assim: "Ah, eu vou ali pegar o carro de estacionamento, é um SUV prata." Eu falei: "Tá bom." Aí quando ele foi, né, eu fiquei parado com o pessoal, né, eu falei assim: "Pô, o cara vai vir aqui, não é EcoSport Power Shift, quer ver prata." O cara veio num puta de um Nissan Armada V8, cara, que é o maior SUV que a Nissan vende nos Estados Unidos, gigante, sete lugares. Falei: "Cacete, cara, é mole uma porra dessa?" O cara falou: "SUV." Eu falei: "Sacanagem, EcoSport." Mas eu pensei: "Ah, vai vir um CR-V, esses SUV que eles chamam de carro de soccer mom lá nos Estados Unidos, é que a mãe usa para levar filho." Ah, é uma porra, não, viu? Um puta de uma
Você sabe que
Armada, cara.
eu filmei uma F-150 Shelby Cobra. Era a única no
Nossa.
Brasil. 770 cavalos, 2021. E aí eu tava de carro de frota, quando eu fui filmar ela, eu fui dirigindo um Jeep Wrangler Rubicon, que é um monstro, carro largo pra caralho. Mano, do lado, era um mob do lado daquele carro. Aí a gente parou do lado uma Hilux. Mano, a Hilux era uma Saveiro perto daquele carro. Você entende? São realidades diferentes. Ah, mas faz 3 por litro. Não, foda-se. Lá você
Problema,
enche
né?
o tanque, você gasta o equivalente. Veja bem, ó, tô fazendo assim antes que venha alguém me xingar, tá? Você gasta o equivalente a menos que 1% de um salário mínimo deles. Equivalente, porque já vai vir alguém. Lá não tem salário mínimo. Sim, o equivalente, né? Pega aí quanto ganha por mês um cara que trabalha no caixa do McDonald's. Equivalente, tá? Aqui você gasta 20, 30% de um salário mínimo para encher o tanque num carro popular. Porque aquele carro tem 97 litros de combustível no
Até porque senão não vai na esquina, né?
Mas e aí que tá. São realidades tão diferentes, que você não consegue entrar no shopping com aquele carro. Você não entra. Você não entra. Se é garagem coberta, você não entra. Ele é tão largo que não dá para entrar. Aí você começa a ter o choque de falar: caralho, mano. É muito diferente. Dependendo da rua que você passa, ele não cabe numa faixa. Você ocupa uma faixa e meia. Uma faixa, sei lá, um terço da outra faixa. Então, assim, são realidades diferentes. Não adianta, sabe? Lógico que a gente pode comparar para. Puta, olha que legal, tal, que nem eu tô fazendo. O tamanho, tal, tal, isso é legal. Mas você querer falar, pô, gente, a realidade é diferente, a realidade financeira é diferente, de imposto é diferente.
Tudo, né?
Vê como que a
Cultura,
política de
tudo.
imposto de carro no Japão, velho, é um estímulo para. Enfim, é muito
Certo.
diferente.
E
Não
se
dá.
você pensar nesse carro na Europa, tudo bem, vamos lá. Você quer falar de... Não cabe.
Não
Não
cabe
vai
também.
para lugar nenhum, não vai para lugar
Ó,
nenhum.
por que o Up deu certo na Europa? O Up deu certo porque você compra, ó, de novo, hein? Equivalente ao salário mínimo, 5 meses você compra um Up. Aqui eram 6 anos. Não sabemos o que deu errado com o Up no Brasil. Como pode, cara? Vocês querem vender um carro pequeno a preço de Sandero, mais caro que um Sandero 1,6?
E
Pois é.
aquele era considerado um carro de entrada, no momento que lá era um city car, que é uma concepção
Uma coisa
totalmente
abaixo.
diferente.
Só, mas
Entendeu?
só, an, an, antes, an, eu vou fazer uma comparação com o Brasil, 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 para a gente falar da mesma cultura. Mas antes, só dar uma pincelada aqui, o Lucas Félix falou aqui no YouTube. Manda um abraço, Lucão. Lucas Félix, então, dando um
Abraço,
salve aí.
xará! Um beijo no seu
Isso aí.
coração.
E a gente recebeu aqui uma visita ilustre, cara. O Vinícius Ozara, lá do meu carro Lifestyle,
Aí.
passou aqui, passando para mandar um salve para o pior canal automotivo. Vinícius,
Pior
aquele
canal.
abraço.
A gente estava falando de você, Vinícius,
Tava falando
inclusive.
mal de você agora mesmo, aqui antes de você chegar.
Não, a gente não estava falando mal, a gente estava falando a verdade. Se a verdade é ruim, eu não me ocupo.
Mas
Se a
a comparação que eu
verdade é ruim,
ia
eu não
falar
me ocupo.
é o meu carro aqui no Brasil é considerado um carro grande. Principalmente quando ela foi começou a ser vendida em 96. A minha, apesar de ser 2009, é a 96 com um tapa na cara. Mas lá nos Estados Unidos é um SUV, talvez hoje não pequeno, mas na década de 90, quando não existia SUV monobloco, era um carro pequeno. Aqui em Brasília, eu consigo andar com ela numa boa. Porque Brasília não tem ruas estreitas e vielas, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, etc. Mas eu fui com ela pra não fui pro Rio, fui pra Minas uma vez. Cara, tinha lugar que eu subia na calçada, em esquina, assim, eu subia com a roda traseira na calçada. Porque o carro não passava, cara. Quando tu tava vindo, de repente eu dava aquele bluco, falou, opa.
Subiu. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu adoro carro pequeno, bicho. Adoro carro pequeno. Adoro carro pequeno. Que isso? A realidade de São Paulo, entendeu, bicho? Eu gosto de carro pequeno com motor ágil. Que você pega a costura, entra em qualquer lugar. Por isso que eu adorei o 208 manual. Pequenininho, você para em qualquer lugar, é ágil. Você pum, 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 acabou, parou. Que não sei lá o que, que não sei o que lá. Entendeu? O problema é que às vezes as pessoas pegam isso e falam assim: é, mas uma Hilux passa em qualquer terreno. Você fala assim: porra, velho, isso aí também não, né, mano? Pô, o que, que tem a ver?
Aí quantos por cento você vai usar num terreno aqui no seu dia a dia, igual... né?
Esse meu amigo que é dono da Tucson, espero que a gente esteja vendo, um abraço aí, Márcio. Quando ele deu PT na Tucson, ele tava com dinheiro, aí ele falou assim, não, porque São Paulo quando alaga é foda, aí não dá pra passar e tal. Aí ele tava, tipo assim, em dúvida entre, sei lá, uma Pajero e um Onix Turbo. Eu falei, cara, eu não posso te ajudar. Nesse
quesito. Aí você podia falar pra ele o seguinte, faz o seguinte, você não compra Pajero, compra o Onix, quando alagar você compra um jet ski. Que aí você vai pro jet ski pro trabalho, porque assim, porra, é o Onix mais o jet ski.
Eu falava pra ele, cara, você tem que dar um tiro certeiro, assim, você tem que me dizer assim, sei lá, um Onix e um 208, vamos dizer assim, a gente começa a comparar.
É isso, velho, tem, às vezes é um negócio assim que não tem nem como se ajudar mesmo, é isso, não tem, como...
Me ajuda, não dá, você tem que se ajudar, me ajuda eu te ajudar, né? Mas é muito difícil. É o que você falou do mercado. É cada mercado, não dá pra você comparar o mercado. Vai lá. Eu acho que foi na Índia, cara, que começaram a lançar carro turbo. Cara, eu tenho que achar essa reportagem de volta. Começaram a onda dos downsize, carro turbo e tal. A galera ficou, foi puta. Eu lá quero essa porra desse carro meio turbo que dá manutenção cara, não sei o que lá. Não existe mais carro de motor pequeno turbo lá. Voltou tudo pros 1.6. Eles preferem 1.6 aspirado do que um mil turbo. É mercado. Provavelmente porque lá não tem... Vamos voltar, né? A história que a gente tava falando do Mareia. O mecânico não sabe mexer, a porra começa a quebrar, a manutenção fica cara. Esquece essa porra. No Brasil, a gente se adaptou por causa das garantias de 5 anos. Uhum. A verdade é essa. A gente se adaptou por causa disso.
Uhum.
E é o que você falou. O Jetta, agora que já saiu da porra da garantia, tá começando a virar lixo.
É?
Ah, mas aqui os caras jogam fora, botam um AP no lugar com carburador de Santana e toca o pau.
Já é AP.
Não, o turbo, porra, o turbo.
Já é. Tá rodando, tá bom.
É, bota. Nossa, o mercado, infelizmente, é foda. Mas, galera, é isso aí, porra. O Vitor Taranto botou aqui, boa tarde. Chegando agora pra levar o meu filho. Rebobina aí e assiste desde o início.
Chegou cedo pra levar
agora, chegando. Chegando agora, não. Vai, galera. É, 2 horas e pouco de live aí. Já tomamos muito tempo do Lucas aqui. Lucas, novamente te agradecer demais aí por ter aceitado o nosso convite. Uma honra receber você aqui.
Obrigado.
A casa é sua. Quando quiser voltar, só dá um alô que a gente faz outra. Pra galera que acompanhou aí também, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito aí no canal, aproveita, já escorrega o dedo aí, se inscreve. Curte o vídeo, manda pros amigos, tá? Se você não conhece o canal do Lucas, sai da caverna onde você mora e vai lá, carro-chefe, se inscreve lá também, acompanha os vídeos, compartilha.
É ruim, meu canal é ruim.
Tá procurando aquele carro e quer conhecer o carro no detalhe, vai lá que a análise do cara é cirúrgica. Vai lá e acompanha que é cirúrgica. Valeu, Lucas, aí. Brigadão demais.
Valeu, Lucas. Obrigado pela presença. Obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. Mesmo que
prazer
não.
Todo meu.
Presencialmente. E quando tiver em Brasília, estaremos
por aqui. É bom que você não sente meu mau hálito.
Assim. quando vem em Brasília, procura a gente que a gente tem um negócio bom aqui pra gravar. Tem muita jabiraca rodando. Tem jabiraca.
Fechou. Eu gosto.
Obrigado, Lucas, aí pela tua participação. E seja sempre bem-vindo à nossa casa aí.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela recepção. E desculpe a demora em responder os e-mails, mas como eu sou
Nada, que
sozinho,
isso.
demora mesmo.
Pá,
Demora mesmo.
a gente até entende quando o cara não responde, porque é movimento e tal. Foda foi o cara que respondeu. Eu vou falar de você sempre, seu puto. Respondeu, marcou a data e nunca mais falou nada. Que dó, égua. Não vou falar quem é para não fazer marketing de graça, mas deixa quieto.
Deixa pra lá, deixa pra lá.
Polêmica, hein? Polêmica isso daí. Isso aí é polêmica.
Ó, canal que não tem polêmica não vinga, tem que ter
Não tem
polêmica.
polêmica, não vinga. Tem que ter. É verdade. Mas é
É
isso aí. Um
galera.
abraço, galera. Até
Valeu,
a próxima.
galera.
Ah, faltou spoiler, faltou spoiler. Próximo episódio, episódio 42, Renato Constantino, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal. Então cola aí com a gente, em breve a gente vai divulgar a data para todo mundo,
É
beleza?
isso aí.
Um abraço, galera.
Pra
Valeu.
tchau, gente.